Muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 12 de setembro de 2017 e começa agora a 52ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. E hoje, a partir das 19 horas, acompanhe também a nossa transmissão pelo YouTube da audiência pública da DiviPrev. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 3 minutos do dia 12 de setembro do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 52ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Roger Viegas fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Para os montes levanto os olhos, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, e não dormirá aquele que te guarda. Não, não há de dormir, nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo o mal, ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. São palavras do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Queremos agradecer aos vereadores Roger Viegas por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Inscrição para a Tribuna Livre. Israel Augusto Castro. Falar sobre projeto para o transporte coletivo de Divinópolis. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 143 de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de campanha de conscientização do perigo da combinação de bebida alcoólica e direção nos eventos realizados no município de Divinópolis e da outras providências, de 12 de setembro de 2017. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 100 de 2017, substitutivo 1. Dispõe sobre obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais públicos de uso público a anexar aviso em local visível sobre acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências relativas à remoção ou resgate, combate a incêndio e ocorrências policiais e da outras providências. Autoria, vereador Raimundo Nonato. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Veto total ao projeto de lei complementar número CM 001 de 2017, que dispõe sobre a democratização do projeto de iniciativa popular em Divinópolis e da outras providências, de autoria vereador Edson de Souza, de 12 de setembro de 2017, autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Projeto de Lei número EN 031 de 2017. Altera a Lei número 2429 de 29 de novembro de 1988, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano de Divinópolis de 12 de setembro de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 6 de setembro de 2017. Ofício Secretaria de Governo, 1409 de 2017. Requerimento 112 de 2017, requerimento 168. Ambas vereadora Janete Aparecida. Ofício Resposta 948, Usina, e 144, Casa dos Conselhos. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1410-2017. Indicação 1360, vereador Cleitinho. Ofício 1589, CETRAN. Indicação 1287, vereadora Dair Otaviano. 1592, CETRAN. Indicação 1320, vereadora Edson de Souza. Ofício 1593, CETRAN. Indicação 1081, vereador Renato Ferreira. Ofício Resposta 947, Usina. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Prefeitura Municipal de Divinópolis. Defesa Civil. Ofício número 1191 de 2017. Excelentíssimo Senhor Presidente, extensiva a todos os vereadores do município de Divinópolis. Assunto: convite para capacitação regional de gestão em proteção e defesa civil, mudanças climáticas, território oeste. Atenciosamente, Antônio de Pada Fernandes, coordenador da Defesa Civil de Divinópolis, Cláudia Abreu Machado, secretária municipal de operações urbanas. Comunicação externa número 453/2017. Belo Horizonte, 29 de agosto de 2017. Ofício número CM92/2017, CT de Leges. Senhor vereador, a propósito da solicitação em referência quanto ao item 11, valor que a Copasa arrecadou de 2013 a 2017 com taxa de manutenção de esgoto, completando as respostas encaminhadas pela CEGRE número 208 de 2017, informamos a posição da Receita, custos e resultado da prestação de serviço de esgoto no município de Divinópolis no período de 2013 a junho de 2017. Total. Do resultado, 9.073.394.000. Atenciosamente, diretor financeiro de Relações de Investimento, Luiz Gustavo Brás Lage. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Previdência. Comunicado número CM 080-567 de 2017. Programa, convênio e parcela. Ministério da Educação. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado 80568 de 2017. Caixa Escolar, professora de Lão Santiago. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado 80569 de 2017. Caixa Escolar João Severino de Azevedo, Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado 80570 de 2017. Caixa Escolar Dr. Sebastião Gomes Guimarães, Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Caixa Escolar João Gontijo da Fonseca, Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 80572 de 2017. Caixa Escolar Antônio Pio da Silva, Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 80573 de 2017. Caixa Escolar Municipal Adolfo Machado, Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Caixa Escolar CM80574 de 2017. Caixa Escolar Antônio Martins Guimarães, Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CM80575 de 2017. Caixa Escolar Dona Maria Rosa, Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CM80576 de 2017. Caixa Escolar Professor Bahia, Ministério da Educação. Comunicado 80577 de 2017, Caixa Escolar Benjamin Constante, Ministério da Educação. Comunicado 80578 de 2017, Caixa Escolar Otávio Olímpio de Oliveira, Ministério da Educação. Caixa Escolar 80579, Caixa Escolar Henrique Galvão, Ministério da Educação. Caixa Escolar, comunicado CM80580 de 2017, Caixa Escolar Laura Epifânio, Ministério da Educação. Comunicado CM80581, Caixa Escolar Joaquim Nabuco, Ministério da Educação. CM80582 de 2017, Caixa Escolar Patronato Bom Pastor, Ministério da Educação. Comunicado CM80583 de 2017, Caixa Escolar Usina Gafanhoto, Ministério da Educação. Comunicado CM80584 de 2017, Caixa Escolar Antônio Gonçalves de Mato, Ministério da Educação. Comunicado 80585 de 2017, Caixa Escolar Engenheiro Pedro Magalhães, Ministério da Educação. Comunicado 80586 de 2017, Caixa Escolar Dona Antônio Valadares, Ministério da Educação. CM80587 de 2017, Caixa Escolar Professor Suta Jaber, Ministério da Educação. Comunicado 80588 de 2017, Caixa Escolar Professor Chico Dias, Ministério da Educação. Comunicado 80589 de 2017, Escola Helena Schoff, Ministério da Educação. Comunicado 80590 de 2017, Caixa Escolar Professor Hermínia Corguzinho, Ministério da Educação. Comunicado 80591 de 2017, Caixa Escolar SESEC de Divinópolis, Ministério da Educação. Comunicado 80592 de 2017, Caixa Escolar Municipal Padre Guartá, Ministério da Educação. Comunicado CM80593 de 2017, Caixa Escolar Maria Fonseca Penha, Ministério da Educação. Comunicado 80.594 de 2017. Escola Professor Darcy Ribeiro, Ministério da Educação. Comunicado 80.595 de 2017. Caixa Escolar Professora Denise Guimarães de Oliveira, Ministério da Educação. Comunicado 80.596 de 2017. Caixa Escolar Bom Pastor, Ministério da Educação. Comunicado CM 80.597 de 2017, Caixa Escolar São José, Ministério da Educação. Comunicado 80.598 de 2017, Caixa Escolar Centro Técnico Pedagógico CETEP, Ministério da Educação. Comunicado número CM 80.599, Caixa Escolar Raio de Sol, Ministério da Educação. Comunicado 80.600 de 2017, Caixa Escolar Antonieta Fonseca, Ministério da Educação. Caixa Escolar 80.601, Escola Professora Belina Greco Santos, Ministério da Educação. Caixa Escolar 80.602, Escola José Quintino Lopes, Ministério da Educação. Caixa Escolar 80.603, Caixa Escolar Professora Maria de Lourdes Teixeira, Ministério da Educação. Comunicado 80.604, Caixa Escolar Isaura Ferreira, Ministério da Educação. Caixa Escolar 80.605, Escola Maria Lúcia Gregório, Ministério da Educação. Caixa Escolar 80.606, Maria da Conceição Fernandes, Ministério da Educação. Comunicado 80.607, Caixa Escolar Victor Hugo Lopes, Ministério da Educação. Comunicado 80.608, Caixa Escolar Nossa Senhora das Graças, Ministério da Educação. Caixa Escolar 80.609, Comunicado 80.609, Caixa Escolar Ana Lia Nogueira Silva, Ministério da Educação. Comunicado 80.610, Caixa Escolar Isaura Silva, Ministério da Educação. Comunicado 80.611, Caixa Escolar Vicente Amador, Ministério da Educação. Comunicado 80.612, Caixa Escolar Candidez, Ministério da Educação. Comunicado 80.613, Caixa Escolar Jesus Ferreira, Ministério da Educação. Caixa Escolar, comunicado 80.614, Caixa Escolar Municipal São Tarcísio, Ministério da Educação. Comunicado 80.615, Caixa Escolar Rafael Nunes, Ministério da Educação. Comunicado 80.616, Caixa Escolar CEMEI Santa Luzia, Ministério da Educação. Comunicado 80.617, Caixa Escolar Maria José Fernandes, Ministério da Educação. Comunicado 80.618, Caixa Escolar Professora Maria Dalva, Ministério da Educação. Caixa Escolar 80.619, Escola Municipal Oficina da Criança, Ministério da Educação. Comunicado 80.620, Caixa Escolar Douglas Miguel Vilela, Ministério da Educação. Comunicado 80.621, Caixa Escolar José Clementino Filho, Ministério da Educação. Comunicado 80.622, Caixa Escolar José Cristóvão, Ministério da Educação. Comunicado 80.623, Caixa Escolar José Carlos Ferreira, Ministério da Educação. Comunicado 80.624, Caixa Escolar Miguel Rodrigues Filho, Ministério da Educação. Comunicado 1616-51-72 de 2017, de acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Ministério da Educação. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito da secretária que faça a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 1444 de 2017, solicitando que seja instalada a iluminação pública na Praça do IP, situada entre as ruas Ayrton Senna, Berenice Dias e Rua Peru, no bairro Santa Rosa. Indicação CM número 1445 de 2017, solicitando instalação de uma torneira d'água na Praça do IP, situada entre as ruas Ayrton Senna, Peru e Berenice Dias, no bairro Santa Rosa. Indicação número 1446 de 2017, solicitando que seja implantada uma academia ao ar livre na comunidade rural de Boa Vista. Indicações vereadora Daíra Otaviano. Indicação número CM 1436 de 2017, solicitando a possibilidade de se revisar o ordenamento de numeração dos logradouros de Divinópolis. Indicação número CM 1437 de 2017, solicitando a execução da interligação do lançamento que existe atualmente na Rua Milão, a rede existente na Rua Guatemala, pela Rua Nossa Senhora do Carmo, no bairro Vila das Roseiras. Indicação CM 1438 de 2017, solicitando a possibilidade de mudança de termo de permissão precária de uso de imóvel público para doação ao Centro Especializado Unidos pelo Autismo Céu Azul. Indicações vereador Edson de Souza. Moção de pesar CM 70 de 2017, que seja concedida moção de pesar pelo passamento de Célio de Castro Santa Rosa. Vereador Eduardo Print Júnior. Moção de pesar CM 75 de 2017, que seja concedida moção de pesar pelo passamento de Luiz Marcolino da Silva. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM número 1319 de 2017, solicitando ao órgão competente a limpeza do bueiro da rua José Ferreira Maia, esquina Cunhazinha Epifânia, em frente ao Campo do Salgadão, no bairro São Sebastião. Indicação CM número 1384 de 2017, solicitando ações para a Escola Municipal Professor Odilon Santiago, no bairro Casanova, como a construção da cozinha com adequações necessárias atendendo à norma da vigilância sanitária, reforma do telhado da escola e pavimentação poliédrica da rua Domingos José Rocha, acesso à escola. Indicação CM número 1292 de 2017, solicitando a renovação do contrato do projeto Judô Comunitário, que há 20 anos trabalhava com criança e adolescente buscando esporte no caminho para orientar os jovens. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 190 de 2017, solicitando os nomes das ruas que receberão calçamento, bem como cronograma destas obras nos seguintes bairros: Nova Fortaleza, Serra Verde, Jardim das Oliveiras e Icaraí. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1453 de 2017, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de limpeza e retirada de entulhos na ponte do Noé Bueno, que liga o bairro Esplanada ao bairro Antônio Fonseca. Indicação número 1454 de 2017, que seja estudada a possibilidade de adequação na sinalização da Avenida 1º de Junho com Paraíba Centro e que seja a pintura das faixas de pedestres e placas alusivas ao comando de Pará em sentido único para a Rua Paraíba, cruzamento com a Avenida 1º de Junho. Indicações número 1455 de 2017, para que seja visto a possibilidade da retirada de lixo galhos de árvores e folhas secas na rua Travessa Bahia, Minas, em esquina com a rua Vital Brasil, no bairro Esplanada. Indicações, vereador Rodrigo Caboja. Moção de pesar número 73 de 2017. Que seja concedida moção de pesar pelo passamento de Irene Rocha Valéria, ocorrida em Divinópolis no dia 9 de 9 de 2017. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número CM 1441 de 2017. Que seja providenciada a demolição de uma escola abandonada na comunidade do Caximba. Indicação número CM 1466 de 2017, solicitando que seja providenciada a obra de calçamento da rua Jacareípe no trecho compreendido entre a rua Castelhanos e rua Guanabara, no bairro das Oliveiras. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número CM 1421 de 2017, solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar estudos para instalação de um redutor de velocidade na Avenida Autorama, próximo ao número 271, no bairro Santa Luzia. Indicação, vereador Zé Luiz da Farmácia. Moção de pesar CM 071 de 2017, que seja concedido moção de pesar pelo passamento da senhora Vera Lúcia da Silva. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 1451 de 2017, solicitando travessia ou pintura de faixa de pedestre à Avenida Brigadeiro Cabral, em frente à Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, no bairro Nossa Senhora das Graças. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo, passo a tribuna livre. Convido Israel Augusto Castro, que irá falar sobre projeto para o transporte coletivo de Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, extensivo aos demais vereadores, imprensa falada, escrita e televisada, autoridades presentes, senhores e senhoras, muito boa tarde. Sou divinopolitano de coração, 60 anos que moro nessa cidade, a cidade que me ajuda a criar meus filhos, meus netos. E tenho muita gratidão a essa cidade do Divino, que nós amamos demais. Por esse sentido, a gente tem o cuidado, o amor a essa cidade para que ela cresça, que ela se estabilize como uma das melhores cidades do país, como já é. Nós, divinopolitanos, amamos muito essa cidade. Eu, particularmente, no meu trabalho social, trabalho espiritual da minha região, tenho observado muitas coisas e que ainda é necessário para que a nossa cidade cresça, cresça ainda mais. A exemplo deste momento que estou dizendo, que o transporte coletivo da nossa cidade merece melhorar ainda. Nós hoje contamos com mais de 250 mil habitantes. E o nosso processo de transporte coletivo ainda está na década de 90, de 80. Precisa melhorar um pouco mais. Então eu tenho aqui duas sugestões. A primeira sugestão, permito, senhor presidente, que a gente vai então ler uma carta aberta ao povo de Divinópolis, que diz o seguinte: Divinópolis, 12 de setembro de 2017, serviço seu Galileu Teixeira Machado, endereçado ao nosso prefeito, digno prefeito ou a quem interessar. Nesta: prezado prefeito, venho por meio desta encaminhar a Vossa Excelência para a devida apreciação minha sugestão para a criação de um transporte coletivo ferroviário em nossa querida cidade. Se me permite, tenho estudado a malha férrea, croquis anexo. Croquis da malha ferroviária em nossa cidade e até os bairros. E após essa análise, concluí que essa linha férrea ainda pode ter muita utilidade para a nossa cidade, tanto comercialmente como turisticamente. Como? Criando o sistema de transporte coletivo ferroviário, creio que o retorno financeiro para os cofres públicos será inevitável, pois vamos atrair muitos turistas, a exemplo da cidade de Tiradentes. Aproveitando a ideia, então, da nossa vereadora Janete, que se tem esse trabalho maravilhoso turístico, envolvendo a criação daquela maior cruz de todo o mundo que será feita em Divinópolis, sem ferir alguma lei ou contrato com a empresa de transporte rodoviário já existente. Para concretizar esse projeto, acredito que precisará apenas da parceria da SCA, Ferro Centro Atlântica, da construção de algumas guaritas nos bairros, pois o mais caro já existe, que é a própria via férrea, que se encontra em plena conservação e em atividade para transporte de minério, cimento, óleo e outras coisas mais. Mas o povo não tem essa condição de ser transportado até o presente momento, podendo ainda buscar incentivos financeiros da Secretaria de Transporte Estadual e Federal e dos Ministérios da Cultura e Transporte, respectivamente. Permita-me dizer que será um marco da administração da Prefeitura e também da nossa Câmara essa criação de um mini metrô. Estamos dizendo quase que um mini metrô em Divinópolis. Parece difícil, não, mas não é impossível. Vamos dar vida aos trilhos em que, certa vez, um prefeito, mais um deputado talvez, queria tirar da nossa cidade, esquecendo que pode ser útil nesse sentido. Vamos atrair pessoas para o turismo em Divinópolis e também a taxa que pode cobrar dos usuários, apenas talvez a metade que existe hoje nos transportes coletivos que existem na nossa cidade. Porque é muito caro atualmente a passagem coletiva em nossa cidade. Ou seja, R$ 3,90 3,15 para as pessoas pagarem para ir do centro no bairro ou do bairro no centro. Ou seja, não anda nem 10 quilômetros. Ao passo que as cidades grandes, Rio, São Paulo e Belo Horizonte, eles andam até 100 a 120 quilômetros pagando apenas menos de R$ 4,00. Está aí a diferença enorme que Divinópolis está acima de outras cidades do Brasil de tanto caro. Criando esse sistema, nós podemos diminuir o preço e dar mais vantagem aos divinopolitanos para ir e vir de acordo com a sua necessidade. O segundo exemplo, eu diria que vamos criar as tarifas verde e amarela. As tarifas verde, aqueles que pegam tomam o seu ônibus na sua comunidade, no seu bairro, e param aqui no centro. Dificilmente alguém vai no ponto final e paga o preço total da corrida. Ou seja, a pessoa paga R$ 3,90 e para aqui no centro. É como se fosse no açougue, meus caros presidentes. Comprasse um quilo de carne, comesse só 100 gramas, o resto jogava fora. Ou comprasse 10 pães e comia um pão só, os outros jogava fora. Então a linha verde seria, a pessoa tomar o ônibus no seu bairro, parar no centro, pagaria a metade. Mas se ele fosse para outro bairro, pagaria a linha amarela, o preço total. Vamos estudar isso, presidente. Vamos estudar, porque Divinópolis tem o seu transporte coletivo ferroviário, como existe em outras cidades, empresário de outro estado pode vir aqui, se a mesma cidade não tem condições de fazê-lo, ou a própria prefeitura, podemos enfrentar, podemos terceirizar esse trabalho para outras firmas, para que a Tibunó possa crescer também no transporte coletivo. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e que todos os vereadores, todos os nossos governantes estudem essa possibilidade. Divinópolis precisa crescer nesse sentido. Muito obrigado, Israel de Castro.
Nós queremos agradecer a fala do nobre tribuno Israel Augusto de Castro. E em seguida passaremos a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Candideias, nobres colegas vereadores, pessoas aqui no plenário da Câmara, enfim, colegas da imprensa. Cumprimentar o tribuno, o senhor Israel Augusto, né, que veio trazer aí suas alternativas para o transporte coletivo da cidade. É, também cumprimento a Karina, que nos assiste, colega de trabalho na TV Candideias. Bom, senhor presidente, gostaria de começar aqui explanando a nossa fala na tarde de hoje, né, falando sobre o que todas as pessoas divinopolitanas querem, né, ouvir aqui de nós hoje, vereadores, de todo o sofrimento, né, causado pela Copasa, né, com essa falta de humanidade, a palhaçada com que todos têm feito aí, né, com os divinopolitanos. É inadmissível que nós, vereadores, representantes legítimos do povo, também fiquemos aqui calados, sejamos omissos a essa situação que é gravíssima. É um assunto aqui que já foi abordado várias vezes nessa casa, a questão da Copasa. Inclusive, a gente vê conhecimento técnico de muitos vereadores. É, eu posso responder por mim, que já fui lá esse ano na Copasa em Belo Horizonte, na sede duas vezes, aqui em Divinópolis também conversamos, né, tanto com o problema de falta de água, também contra as questões relacionadas às estações de tratamento de esgoto. Mas a Copasa tem feito hora com a nossa cara, a verdade é essa. Inclusive também chamo aqui aquele que tem confiança e apreço pelo seu trabalho, que vem fazendo antes por Divinópolis, né, que muitas vezes contestado também, mas é claro, né, é o desgaste que é normal da vida pública, que é o deputado federal Jaime Martins, que tem uma forte ligação, uma parceria, né, com o Niquim, que hoje trabalha lá na direção da Copasa em Belo Horizonte, né, que use todo esse prestígio político para realmente representar Divinópolis. E quais são as justificativas plausíveis da Copasa, para tudo isso que vem acontecendo? Quando a água não está suja, falta dela. A gente não sabe o que é pior, né? Além de receber água suja, imunda das torneiras, ainda resolve abastecer. E hoje no nosso programa matinal na rádio recebemos mais de 50 mensagens de indignação. Ontem também não foi diferente. Então também fica aqui o nosso repúdio. Nosso repúdio à total omissão, à falta de atitude da Prefeitura Municipal de Divinópolis, ao prefeito Galileu Machado, que não se pronunciou. Tivemos na semana passada uma nota da CEMUSA falando da questão da que a água não estava contaminada. Então, podemos beber aquela água suja. Agora, com a falta dela. Ontem o prefeito Galileu não se pronunciou, não se posicionou hoje. E aqui a gente não quer nenhum tipo de nota de esclarecimento de terceiros, como nós, vereadores, temos recebido via mensagens de WhatsApp. Nós queremos ouvir de você, senhor prefeito Galileu, com o nosso todo respeito que temos pela sua pessoa, que venha a público se pronunciar. E qual tipo de multa será aplicado para a Copasa? Lógico que tem todo um trâmite a ser levado para a SAI, entre outras coisas. Inclusive, também falo aqui no nome dessa casa, que foi aprovado aqui, inclusive, uma multa que é prevista pela Lei 7.662/2013, e depois, inicialmente, era de 15 UPFMD. Essa multa, lembrando que o valor de cada UPFMD é mais ou menos, fica, se não me engano, na casa, R$ 65, enfim, um valor que se aproxima disso. E agora a multa passou para 40 UPFMD, inclusive numa emenda da vereadora Janete. Mas a Copasa é muito pouca, é um valor irrisório pelo quanto a Copasa lucra. Por exemplo, se essa multa realmente for aplicada, divinopolitano, tem gente que paga mais que isso aqui de água, por exemplo, numa empresa, R$ 2.798 por um dia que falta água. Ou seja, realmente não fazem cócegas, a gente sabe disso. Então, e pois quem tem que ser ressarcido é o divinopolitano. Um exemplo, poderíamos aqui, quem sabe, até, né, consultar o jurídico dessa casa,
quem sabe, é um exemplo, a cada dia que faltar água, que seja descontado na conta referente à média de consumo do mês e essa pessoa seja ressarcida. Se faltou, a pessoa é ressarcida. Mas é uma vergonha. A gente paga por algo que não tem. Até quando? Além dessa taxa abusiva. A cidade já tem sofrido tanto. Hoje pela manhã, na rádio, Padre Christian comentava, no seu programa na rádio Divinópolis, e inclusive reconhecendo, senhores vereadores, é o nosso trabalho aqui nessa casa. Quero agradecer o Padre Christian, que inclusive falou que os vereadores já não aguentam mais queimar os neurônios, torrar alguma coisa assim desse tipo, né? Falou nesse âmbito do nosso esforço. Até foram outras pessoas que ouviram, né, e nos passaram. Então um abraço aqui também ao Padre Christian, as pessoas que reconhecem. Mas aqui nós estamos assim, ó, de mãos atadas para isso. Foram coisas aprovadas em outras legislaturas. Essa empresa realmente é blindada. E quem tem o poder realmente de tirar ou não a Copasa de Divinópolis é a prefeitura, de multar a Copasa devidamente, de acionar essa empresa tão blindada na justiça. Porque a gente não aguenta mais. Agora o vereador Cleitinho Azevedo já chegou ali, diferente do que eu vi ali uma hora atrás. Desestabiliza a gente, nosso emocional. Nós que vimos aí, temos uma rede social forte. Pessoa chega ali, descobre o número de celular, é ligando, é gente mandando WhatsApp. E aí, o que que vocês, vereadores, vão ter que fazer? Então eu mando para você, prefeito Galileu, o que que o senhor vai fazer por nossa cidade, que o divinopolitano não aguenta mais. Obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Roger Viegas, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador, vice-presidente dessa casa, Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, imprensa. Vocês que nos visitam nessa tarde. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, TV Web. Nosso melhor boa tarde. Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, inicio a minha fala nessa tarde, em nome de Deus, e agradecendo a diretoria do Palmeiras e as mais de 1000 pessoas que passaram ali nas dependências do Palmeiras. Nas comemorações dos 85 anos do Palmeiras, né? Tivemos várias atrações entre futebol lá do Copacabana, Vasco, Palestra, Palmeiras, disputando a Copa Tureba, né? Foi de grande sucesso. Também tivemos a presença lá de um show muito bom do Jean Carvalho e Gabriel. Foi uma manhã e tarde muito proveitosa, muito boa, onde tivemos várias atrações, pula-pula, pipoca, algodão doce, várias atrações ali nas dependências do Palmeiras. E tivemos também, senhor presidente, o jogo do futebol sênior do Palmeiras, os veteranos do Palmeiras, contra o time do Fábio Avelar, onde compareceu ali Nonato, Paulo Roberto Prestes, Agamenon e outros nomes do futebol mineiro. Então, meus agradecimentos a todos que participaram e nos ajudou a organizar aquela linda festa que houve ali no dia 7 de setembro. Senhor presidente, queria estar convidando a toda a região noroeste, ali, em especial Afonso Pena, Santa Clara, Bom Pastor, para a reunião do dia 15, às 19 horas, no Salão da Igreja de São Sebastião, ali no bairro Afonso Pena, onde a CETRANS vai estar fazendo a exposição dos projetos que estão sendo implantados e que vão ser implantados ali na região. Senhor presidente, esse vereador, que já foi presidente por 2 mandatos ali no bairro Afonso Pena, já vem com um trabalho árduo ali na questão do trânsito daquela região. Alguns já estão sendo implantados, que é ali no caso da JK, próximo ao Hospital Santa Lúcia, onde no início do ano estive lá com os moradores, né, juntamente com o presidente Alexandre Paganotti, com a dona Mônica, presidente do bairro São Sebastião, e vários outros moradores compareceram lá na CETRANS para essa reunião. E já está sendo implantado este novo sistema de trânsito ali naquela região. E também vai ser implantado ali, já tive reunião lá na CETRANS com os presidentes de bairro, para tratar da Tiradentes e Pedro Pires. Esses dois que já estão sendo implantados, inclusive o material, os semáforos ali da Pedro Pires e da Tiradentes, já estão lá no pátio da CETRANS, né? Nós estamos aguardando o término da implantação ali da JK, próximo ao Hospital Santa Lúcia, para começar ali na Tiradentes, junto ali da Pedro Pires, naquele trânsito complicado que é ali. E depois desse também já tem um plano para o bairro Afonso Pena, que é uma luta que eu já fiz vários abaixo-assinados, várias reuniões. É um trabalho que eu estou dando sequência, né? Que é um sonho dos moradores ter um semáforo ali no bairro Afonso Pena, mais especificamente no cruzamento da rua São Sebastião com a rua 7 de Setembro e Carlos, e a rua Carlos ali que sobe para o Jovelino Rabelo. Então a gente está esperançoso, e nesta reunião do dia 15, lá na igreja de São Sebastião, no salão comunitário ali da igreja de São Sebastião, nós estaremos colhendo sugestões para o trânsito. De igual modo foi feito ali na JK, próximo ao Hospital Santa Luz, onde eu levei lá os comerciantes e eles opinaram sobre o trânsito, conseguiram duas modificações. É desse jeito que a gente pretende trabalhar, né, junto com a comunidade, em especial dos comerciantes, que vão ter o trânsito atingido ali, alguns locais vão ser mão única, vai ter interferência direta. Então, dia 15, às 19 horas, dia 15 de setembro, reunião com a CETRANS para apresentação dos projetos que já estão sendo implantados e que vão ser implantados ali na região do bairro Afonso Pena. Senhor presidente, hoje também em visita a algumas unidades de saúde, estou dando uma força, né, trabalhando para divulgar a campanha de multivacinação da febre amarela. Né, essa vacinação muito importante está disponibilizada em todas as unidades de saúde, não só a da febre amarela, mas também da HPV e também da meningite. A gente convida a população para estar comparecendo aos postos de saúde, aos PSF, levando o cartão, para colocar esse cartão em dia, muito importante essa vacinação. E eu dou aqui uma sugestão, que quem vai pegar informação nos postos de saúde, deixa para ir informação no período da tarde, onde está mais, o movimento é menor, então o atendimento vai ser melhor. Lembrando que os postos de saúde, a vacinação é de 8 da manhã até às 17 horas. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente, meus agradecimentos.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador vice-presidente e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Cumprimento aqui o tribuno Israel Augusto, que esteve aqui nessa tarde de hoje, apresentando aí seus projetos para o transporte coletivo. Creio que cada vereador aqui pegou a melhor parte possível. Com certeza, algo de bom deve sair por aí, senhor Israel. Quero também pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, um minuto de silêncio ao final dessa reunião, pelo passamento do senhor Luiz Marculino da Silva, o pai do El, lá do bairro Danilo Passos, presidente da Associação de Moradores lá e um grande amigo nosso da comitiva Gole, Prosa e Viola. Senhor presidente, quero começar a minha fala de hoje falando da importância da inovação na gestão pública. As administrações públicas municipais não estão naturalmente preparadas para inovar. Suas diferentes áreas de governo trabalham com departamentos isolados, com pouca coordenação e diálogo, baseados em estruturas hierárquicas ultrapassadas. Nas últimas eleições, os políticos que se destacaram foram aqueles que apresentaram como propostas identificadas com métodos de gestão do setor privado e associados a maior eficiência e eficácia no atendimento do público-alvo. É fato que há um descontentamento dos cidadãos que avaliam os serviços públicos com critério de mercado. A ampliação e a fragmentação da demanda, assim como a expansão da função social do setor público, pressupõe uma pressão crescente de mais e melhores serviços. As referências para julgar a prestação de serviços públicos são o mercado e as experiências exitosas em outros países. Por exemplo, a educação pública é pouco valorizada, mas tem como referência de qualidade a educação oferecida pelo setor privado. Sem dúvida, as demandas da população têm aumentado em sua complexidade e intensidade, fatores que, associados ao aumento das responsabilidades dos municípios em decorrência da descentralização administrativa. Forma um quadro em que os prefeitos deverão utilizar a criatividade e pensar em novas formas de administrar, para enfrentar os problemas da sociedade. Só assim responderão às novas exigências e necessidades dos cidadãos, cada vez mais complexas. Nos últimos anos, os governos municipais assumiram novas funções e responsabilidades, devido à descentralização ocorrida nas últimas décadas. No entanto, isso não se traduziu num aumento semelhante de transferências de recursos orçamentários para o nível local. Não deve haver grande expectativa se o governo federal amplie as destinações de recursos para o município, devido à crise em que se encontra a União, de quase falência das contas públicas. A única saída para os municípios é inovar, com uma nova lógica de ação que rompe o tradicional e propõe novas abordagens para intervir com regularidade em assuntos problemáticos que exigem a intervenção do governo municipal. Ocorre que as administrações públicas, com seus departamentos isolados e com pouca coordenação de diálogo entre si, em estruturas hierárquicas ultrapassadas, limitam-se a reproduzir rotineiramente processos burocráticos administrativos. A base desse modelo é a certeza e a previsibilidade quanto à inovação. Implica incerteza e criatividade. Nesse contexto, a inovação pode ser uma saída para melhorar o processo administrativo, tornando mais eficaz no atendimento aos usuários. A inovação deve ser entendida como o aumento do padrão de qualidade de uma política pública, através da geração de mudanças claras no modo de agir com regularidade em um determinado tema, como saúde, educação, meio ambiente e etc. Inovar é desafiar o que é feito rotineiramente e introduzir novas lógicas de ação para resolver antigos problemas enfrentados. Inovação no setor público consiste, portanto, na criação e aplicação de novos modelos de gestão, processos, produtos, serviços, métodos à disposição do cidadão, que permitam melhorias na eficiência e eficácia e qualidade nos resultados. Nesse processo de inovação, um dos principais motores é a participação de uma cidadania ativa e participativa, exigindo melhor atendimento da administração pública e fiscalizando as suas ações e contribuindo com suas sugestões. A política hoje tem que ser transparente. Temos que trabalhar em conjunto com a população, com a clareza das nossas ações. Tem que haver diálogo e tem que haver respeito. Por que eu trouxe essa fala aqui na tarde de hoje? Nós tivemos ontem pela manhã, no pátio da Prefeitura Municipal, lá onde funciona a Secretaria de Obras, EMOP, eu, vereador Cleiton, vereador Sargento Elton, até o assessor também do vereador Negro que estava presente por lá, e nós fomos chamados pelos servidores municipais para ouvir as demandas e as necessidades que aqueles servidores estavam em busca. A primeira palavra em que nós ouvimos e ficamos até assustados foi que chefia daquele setor não abre diálogo com os seus funcionários. Que a secretária não vai ver de perto, nem sequer saber as dificuldades encontradas no pátio da prefeitura. Que os recursos de reparos foram cortados. A falta de ferramentas como esmeril, lixa e vários outros produtos para atendimento básico à manutenção básica. A falta de treinamento para aqueles servidores que convivem ali naquele local há décadas. Várias máquinas paradas por falta de manutenção. E aí vem o nosso maior questionamento, que a prefeitura abre para os próximos dias um leilão. Um leilão dos veículos não utilizados e veículos que ela entende por si que não é mais utilizado pelo nosso município. E lá ficamos sabendo e que se vai se terceirizar, que vai se alugar as máquinas do nosso município. Vem os funcionários, que alguns vão se aposentar em dezembro, outros até o final do ano que vem, daqui um ano e meio, os funcionários daquela mecânica e outros funcionários de mecânica pesada nos indagaram, e que me chamou muita atenção, é que as máquinas, como Patrol, pá carregadeira, reto, tem um caminhão Iveco 2011, irão para leilão. Questionamos aos mecânicos da prefeitura. Não compensa consertar essas máquinas, já que se trata de aquisições muito caras para o nosso município? Disseram a seguinte frase: compensa fazer o conserto. Não podemos deixar essas máquinas irem a leilão. Então eu venho aqui expor para vocês, colegas vereadores, população, que cabe a nós, vocês também, fazer essa visita lá e fazer uma análise das máquinas que estão indo a leilão. Tem vários veículos lá que realmente não compensa. Um Golf, por exemplo, a prefeitura tem um Golf no seu pátio, a manutenção de um Golf é caríssima. Claro, tem que ir a leilão. Tem um ônibus lá parado, escolar, que nós temos demandas aqui diárias de várias escolinhas de futebol para fazer um transporte de um time jogar no CSU, jogar no Flamengo, jogar no Vasco, e o ônibus escolar está lá parado no Palmeiras e não pode tirar o escolar do pátio para transitar alunos internamente dentro do nosso município. São questionamentos que nós ouvimos e estamos trazendo para vocês aqui hoje. O caminhão Iveco 2011 está indo a leilão por R$15 mil. R$15 mil. A Reto está indo a leilão por R$25 mil. A pá carregadeira no mercado hoje, eu ainda fiz até um levantamento, o início dela do preço inicial é R$7 mil. O preço de mercado dela está R$75 mil. E tem uma outra Patrol que ela inicia o leilão e ela está sem pneus por R$9 mil, mas tem ela no mercado de Max por R$205 mil. Essa é a análise que temos que fazer, se realmente compensa arrumar essas máquinas junto com os servidores que lá temos, ou nós vamos terceirizar todo o serviço do nosso município. Nós vamos terceirizar essas máquinas que fazem um trabalho semanal na zona rural, o Negro do Buriti convive com isso, os buracos, as estradas aqui dos nossos bairros, Grajaú, Terra Azul, que necessitam do passamento de uma Patrol, e nós vamos alugar uma Reto, uma Patrol, para trabalhar no nosso município. 2 minutos para a conclusão?
Concedo mais 2 minutos.
E outra, se você não motivar, a equipe não vai trabalhar. Infelizmente, o que nós mais recebemos lá foi crítica da atual secretária de obras do município. Diz que a sua forma arrogante de lidar com o servidor desmotiva. E além de desmotivar, o servidor declarou para nós que a maioria deles, às vezes, saem para ir num psicólogo, num psiquiatra e não voltam. E assim passam quase que um mês com atestado médico. E o prejuízo disso tudo é de quem? É nosso. É de vocês, população. Todos nós pagamos a conta no final do mês. O dinheiro não dá. Ah, fulano não quer trabalhar porque a gestão agora é de outro governo. Ah, Beltrano falou que só trabalha na gestão. Não tem nada disso. O que nós sentimos lá foi falta de motivação do funcionário. E no texto que a gente trouxe aqui hoje fala isso. Treinamento, bom diálogo, nova metodologia de trabalho. Só vamos poder construir uma nova Divinópolis juntos, com trabalho, com diálogo, trazendo as discussões para o plenário, trazendo as discussões para dentro do pátio, um treinamento, uma reunião macro. E isso não vem acontecendo lá no pátio da prefeitura. E isso nos deixa tristes. Mas creio também que o meu tempo está se esgotando, que os outros vereadores devem falar. Eu quero, para encerrar, falar aqui também do nosso repúdio contra a empresa Copasa. Nós moramos lá no Alto do Bom Pastor, estamos vivendo também as dificuldades que vocês de outros bairros, como Jardinópolis, Terra Azul, Nossa Senhora das Graças, Nações, inúmeras ligações, choveram no nosso telefone, choveram não, está faltando água, mas caíram em nosso telefone durante toda a madrugada, toda a tarde de domingo, ontem à noite, e infelizmente o que a gente pode dizer aqui nesse momento é repudiar os atos e chamar a Copasa de incompetente. Obrigado, presidente.
Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, tribuna, Israel, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria registrar aqui o reflexo da cultura ferroviária do senhor Geraldo da Silva Soares, que editou o seu quarto livro, onde faz um poema sobre todos os municípios de Minas Gerais. Lindo, com a singela linguagem e com a alma profunda da altura das montanhas de Minas, o senhor Geraldo retrata com todo carinho a cidade de Minas. Eu queria aqui, senhor presidente, senhores vereadores, meu assunto hoje vai ser destinado em quatro falas. Em primeiro lugar, eu queria comunicar ao presidente da Comissão de Saúde que eu recebi um comunicado agora que nós devemos ter, a partir do dia 10 do 10, o fechamento de quatro UES, a do São José, a do Ipiranga, a do Centro e do Niterói. Então eu gostaria, não tentando extrapolar, nós temos comissões temáticas, que o presidente da Comissão de Saúde aprofundasse sobre isso aí. Nós temos que fechar presídio e abrir escolas.
Palavra.
Boa contenção, vereador.
Ô Edson, obrigado pela atenção. Nós estamos atentos. Inclusive o senhor José, morador lá de São José, que eu quero agradecer, já nos ligou falando dessa preocupação. E a nossa maior preocupação é que isso vai acarretar na UPA. São aproximadamente 100 pessoas que são atendidas nessa extensão de carga horária, que a UPA vai ficar sobrecarregada. E, infelizmente, com tanto problema para resolver água, meio ambiente, e vem mais essa bomba que é o fechamento das UEAs. Nós estamos atentos. Inclusive, já conversei com o membro da comissão, o Adelir, para a gente já buscar mais informações sobre isso aí. E essa parte aí de saúde, nós temos que estar atentos aí, porque, infelizmente, vai acarretar mais problema lá para a UPA. Muito obrigado.
Eu que agradeço a sua participação e queria aqui parabenizar o vereador Rocha. Isso aqui virou uma sanfona velha e nós temos que colocar um basta aqui nisso agora, na Copasa. A historicidade do problema hídrico de Vinópolis já vem de quase 40 anos. A responsabilidade não é do Vladimir, não é do Galileu, não é do Antônio Martins. A responsabilidade é nossa. Mal Roger falou hoje o que o povo de Vinópolis quer ouvir. Eu acho que sábado nós deveríamos ir para a rua fazer uma passeada. Da Praça da Catedral até na porta da Prefeitura. Uma passeada sordeira, chamando todo mundo, porque não tem condições mais. Eu estou sentindo todos os vereadores, o Rocha está falando, fez uma metáfora, uma chuva de mensagens, de 15 mensagens que eu recebo hoje, 17 é contra a Copasa. Então nós temos que dar um basta. O poder legislativo, através dos 17 vereadores, e o que eu estou propondo à Comissão do Meio Ambiente, juntamente com a Comissão de Administração, que possamos uma passeata sábado. Chamar a população, nós temos que enfrentar e pedir ao prefeito para que marque uma audiência com o governador. Leve os 17 vereadores e os 3 deputados, que não tem condições. A maior autoridade administrativa da Copasa é da região centro-oeste, que é o senhor Niquinho, que é aqui de Bom Despacho, trabalhou aqui muitos anos. E nós estamos aqui atravessados. Ninguém quer falar, ninguém quer enfrentar. Mas o vereador Roger hoje, para mim, foi muito feliz. Nós não aguentamos mais. Quando eu entrei aqui a requerimento em janeiro para a construção da barragem no Córrego Paiol, para fazer uma caixa d'água para a época da seca, uma alternativa, o problema de Divinópolis é mais sério que essa casa está tentando enxergar. De todos os discursos que eu vi aqui nesses 8 meses, eu hoje vou eleger o discurso do Roger como o melhor discurso. Nós estamos brincando. A Copasa está brincando. Se nós não tivermos um projeto alternativa de buscar água no Rio Pará ou no Rio, ou no Rio Itabirica, ou fazer outra caixa d'água, como foi proposto já para essa casa e aprovado, nós vamos esperar, com o recurso hídrico, a bênção de São Pedro, a chuva, o planejamento nosso vai ser esse? Então eu acho que nós temos que agora unir os 17 vereadores, chamar o senhor prefeito, chamar os 3 deputados e perguntar por que tem esses casos da Copaz. Por que, vereador Tarzan? Eu não tenho escutado nada onde que tem a Copasa sobre a falta de água. Mas Divinópolis virou rotina agora. Hoje eu estava vendo um comentário do Silvio França que já é histórico faltar água dia 7 de setembro. Então, eu acho que nós temos que enfrentar isso agora. O poder legislativo, não uma questão partidária. A questão de poder. É o poder legislativo unir com o Galileu, unir com os 3 deputados e no governador. Que é uma brincadeira. O Roger foi muito feliz hoje. Uma chuvarada de mensagem. Nós temos que cobrar essa postura. Então eu não quero passar, não quero extrapolar a Comissão do Meio Ambiente, que é responsável pelos recursos hídricos. Faço a colocação que se ela quiser liderar essa caminhada sábado, aqui em Divinópolis, 17 vereadores, já chamou os presidentes de barco, a Pamba Corte, nós temos que unir força, gente. É o poder legislativo agora que tem que acampar essa briga para enfrentar a Copaz. Senhor presidente, eu queria aqui para finalizar, e quero deixar bem claro que esse meu pedido, ele se fundamenta no Código do Consumidor, principalmente no artigo 22. E, Roger, nós fizemos um projeto de lei que está tramitando nessa casa, que é o 110, onde 2/30, para cada dia que falta água, a Copasa vai pagar 2. Eu protocolei esse projeto semana passada, porque não tem jeito. A Copasa presta um serviço. E ela não está dando conta de prestar a água in natura que ela recebe, de arrumar e entregar para a população. Estou finalizando, senhor presidente. E queria deixar claro aqui a todos os vereadores que terça-feira passada eu já tinha protocolado que eu não estaria nessa casa e foi aprovado um projeto de lei aqui. As prestações de conta do ex-prefeito Vladimir 2014. E eu queria deixar claro para os vereadores que é a quarta que essa casa apronta. A quarta. Eu vou tomar minhas providências. E amanhã. Aqui, o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, a partir do dia 10 de agosto, fala que quem aprova a conta do Executivo é o Legislativo. Não é Tribunal de Conta. Não é Tribunal de Conta. Quem aprova, o Tribunal dá um parecer opinativo. Quem aprova é a Câmara. Vereador virou juiz. Quando o projeto do Vladimir está aqui, e nós temos 3 manchetes de todos os jornais, de dúvidas, eu era relator, porque eu estava vendo discurso de vereadores. O que eles fizeram foi o anteprojeto da instrução que mandou, não foi do decreto legislativo. Quando faz o decreto legislativo, que está aí na pauta, está tudo aí, e manda para essa comissão, eu mandei para o Procurador-Geral da República. Se eu mando, o prazo tinha que ser suspenso. O prazo tinha que ser suspenso. E não foi suspenso. O projeto entrou em pauta e foi votado. Agora, eu queria deixar bem claro para os senhores uma reflexão. O que que faz parte do parlamento? Obstrução, requerimento, emenda, supressão, trancar a pauta faz parte, sim. Não foi a primeira vez que trancou, nessa legislatura ainda não trancou. A pauta é trancada em 2 momentos. Em 2 momentos que a pauta é trancada. Então o projeto ele chegou aqui e foi votado. Eu estou com todos os documentos. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Estou com todos os documentos do Procurador-Geral da República, que eu recebi ontem, que eu tomei ciência ontem às 16 horas, mediante o aspecto legal, o artigo 37 da Constituição, que é o princípio da legalidade, do processo legislativo. Estou aqui com cópia. Estou aqui com cópia. Que eu encaminhei para o procurador, como relator, e pedindo rapidez. Então, mediante esses fatos que ocorreram, na reunião passada, farei um ofício amanhã para a mesa diretora dessa casa, comunicando os fatos ocorridos em relação da aprovação de conta do ex-prefeito Vladimir. Obrigado, senhor presidente.
Passaremos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz.
Boa tarde, senhor presidente, Adair Otaviano. Boa tarde, colegas vereadores. Auditório aqui presente, na pessoa da 18ª vereadora simbólica, dona Araciadão, e a todo o auditório aqui presente, nossa boa tarde. A quem nos assiste, né, pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Quero mandar um abraço bastante carinhoso ao meu assessor Carlinhos e a sua esposa Kelly, e também a Aninha, filha desse casal que nasceu hoje pela manhã no Hospital São João de Deus. Parabéns, Carlinhos, parabéns, Kelly, e um beijo para você, Aninha, que hoje já te considero como minha neta. Quero também mandar um abraço para Dona Luzia Ferreira, o senhor Paulo, do bairro Interlagos, também a Vera Lúcia, do bairro Realengo, também ao meu irmão Chico da farmácia, e também ao senhor Antônio Berigo e a sua família, lá do Molengas Bar. Gostaria de fazer uma reflexão, que eu acredito que ela vai ser bastante objetiva para o nosso momento atual. Você sabia que seu nascimento foi através de outros? Seus primeiros banhos foram dados por outros? Seu nome foi dado por outros? Você foi educado por outros? A sua renda, ainda que indiretamente, vem por meio de outros? Se você quer divertir, fazer uma viagem, cinema, show, teatro, restaurante, estádio, são outros que te servirão? Quando você adoece, é cuidado por outros? O respeito a si é dado por outros? O seu último banho é dado por outros? O seu funeral será realizado por outros? E seus pertences, propriedades, serão herdados por outros? Então, questiona-me, por que motivo algum de nós deixamos o nosso ego, nosso tempo, nossa carreira, nosso dinheiro, nossas crenças a nos levarem a menosprezar o valor dos outros? Está na hora de nos tornarmos mais amorosos, mais humildes e vivermos pacificamente uns com os outros, porque nesta vida precisamos uns dos outros em todo o tempo. Tenhamos gratidão com o próximo. Cada um de nós é o outro do outro. Vamos cuidar uns dos outros. Lembre-se, em tudo, eu e você precisamos um do outro. É de um autor desconhecido. Tenho percebido, e na realidade o que já vem falado pelo Roger, pelo todos os outros colegas vereadores, a situação caótica, né, do nosso repúdio, nojo, vou dizer, insatisfação total, desrespeito, né, que a Copasa vem fazendo com a população.
final de semana, né, desde o dia 7 até o final, que era o dia 10, essa situação sem água. Vários bairros, segundo relatos, mais de 70 bairros foram atingidos por a falta de água. Razão que se diz é que está certo para o quadro climático, está tendo influência mesmo, né? Falta de chuva, falta de água. Mas tem abastecimento sim. Segundo alguns relatos, é que uma bomba bombeadora lá, ela teve um problema. Mas eu penso, uma empresa dessa, que já arrecadou milhões e milhões, será que não tem condições de comprar uma segunda bomba, deixar uma de reserva? Para mim é uma calamidade. Um caminhão pipa, tantos valores são arrecadados, não ter um caminhão pipa para servir as comunidades da, né, ribeirinhas aí, ou melhor dizendo, da margem dos bairros, onde não chega. Será que essa empresa, aqui em Lopes, vamos falar, João Martins, Ronaldo, vocês nos atendem muito bem. Mas não quero só atendimento cordial, não. Eu quero a atitude de vocês para com a comunidade, para com a população. É um descaso imenso. Gostaria também até de dizer ao Ministério Público, né, através do Gilberto Osório, né, o Ministério Público tanto tem feito por Divinópolis, tem interesse, que olhe essa situação, que nos ajude, que reintegre conosco aqui, né, através dos 17 vereadores, nos apresentando uma ideia, proposta, para que a gente possa de verdade ter um respaldo, ter um suporte jurídico. Porque de falar, como já está falando, né, o Edson disse ali, sanfona velha. Parece que já estão fazendo até hora. Falamos, não tem atitude, né? O executivo não executa, os órgãos competentes não estão agindo. Então é fundamental que a fusão do Ministério Público através do executivo de Divinópolis, do município de Divinópolis, tenha realmente coragem, determinação para com a população que está cansada, saturada, exausta dessa falta de água. Se atrasamos um dia, os juros, as correções vêm na nossa conta. Então, imagino eu que essa cobrancinha pequena aí de valores aí, como o Edson disse e outros colegas vereadores, isso é muito pouco para os valores que ela arrecada. Também pegando uma carona com o nosso vice-presidente Josafá, falando da campanha de multivacinação que começou ontem em todo o país. A intenção é colocar em dia a carteira de, né, colocar em dia a carteira de vacinação de crianças e adolescentes que têm entre 0 e 15 anos. A campanha continuará até o dia 22. Para tomar a dose que falta, basta apresentar a carteira de vacinação ou um documento de identidade nas unidades básicas de saúde mais próximas da sua casa. Dia 16, sábado, dia D da campanha, de 8 às 17 horas, em todas as unidades de saúde aqui do município. Durante a campanha, as unidades aplicam as seguintes vacinas: HPV, que previne o câncer de colo de útero e deve ser tomada em duas doses por meninas de 9 e a 13 anos. A dupla adulto, difteria e tétano. DTP, difteria, tétano e coqueluche. Febre amarela, hepatite A, meningocócica C. Pentavalente, difteria, tétano, coqueluche, meningite e hepatite B. Pneumo 10. Rotavírus, varicela, VIP, poliomielite injetável, VOP, polivalente oral, tríplice viral, sarampo, cachumba, rubéola e tetraviral, que é o sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Também convidar a população, hoje, a partir das 19 horas, aqui nesse auditório, estará acontecendo a audiência pública que falaremos sobre a DivPrev,
que irá discutir a situação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Divinópolis. De acordo com a pauta, a audiência vai discutir sobre a gestão da Digiprev e a atual administração pública municipal. O tema vai englobar também o debate de ajuste fiscal e a garantia dos direitos dos segurados ativos, aposentados e pensionistas atuais e futuros. O evento é aberto a todos, à população, lembrando que a presença dos servidores municipais é de grande importância. Gostaria também de agradecer ao Sargento Elton pelo grande evento apresentado na usina Gravatá, através dos militares do Batalhão de Trânsito de Belo Horizonte, que se intitula Transitolândia. Foi um show de bola, show mesmo. São grandes atores, talvez da Globo aí não tenham atores de tamanha natureza. Olha, show de bola, parabéns, sargento, uma aula fantástica para as crianças que estão precisando, né, para o futuro, essas ideias. 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Então, sargento, parabéns. Que não fique só nesse, que tragam mais, que leve isso para outro município, educar, reeducar, preparar os nossos jovens para o futuro de amanhã. São as nossas palavras para a tarde de hoje. Muito obrigado, presidente, a vocês. Muito obrigado, meu abraço.
Passo, antes de chamar o próximo vereador inscrito, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Cumprimento Zé Luiz Nobregil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao vereador inscrito, doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui e aos que estão em casa. Eu vou começar hoje falando de uma cultura importantíssima que aconteceu esse final de semana e vem acontecendo em cada bairro, em cada localização de Divinópolis, mas essa me marcou. É o reinado Cultura Mor de Divinópolis. E eu estou aproveitando aqui o Laudir presente, que foi ele, a Dona Santinha, entre outras pessoas que me convidaram para ser coroado rei, e foi com muita alegria que eu fui, aceitei, nunca mais. Eu quero deixar essa cultura tão bacana. E eu quero registrar que entre as pessoas que estavam lá, teve uma que me marcou, Laudir. É a secretária, a primeira secretária dessa Câmara. A Janete mudou a minha concepção sobre a mesma. Mudou. É rainha perpétua do Alto São Vicente e ela estava simplesmente deslumbrante, maravilhosa, linda, porque ela estava com a aura branca, apesar de estar vestindo amarelo. Então eu queria que vocês entrassem no Facebook para ver a beleza da rainha que representou Rainha Perpétua do Alto São Vicente. Ela estava maravilhosa, porque junto dela tinha Deus, junto dela tinha uma estrela, e aquele amarelo que ela estava vestindo, eu fico até arrepiado de dizer, porque esse reinado me trouxe muita emoção, porque ali tem muita cultura junto. Junto dela tinha um espírito tão bom que ela dançava, rodopiava, comemorava como realmente uma verdadeira rainha de um bairro verdadeiramente carente e de pessoas verdadeiramente precisando da presença de Deus, e ali estava a presença de Deus. Então me surpreendeu, que concepção maravilhosa que eu observei, que ela não estava ali, como eu também não estava, simplesmente pela política. Ela estava ali porque ela gostava. Aliás, tudo que não existia ali era política. Porque o que ela dançava, rodopiava, abraçava e festejava e comemorava era algo que parecia que era o cume. E era, né? E era. Porque era o reinado do bairro onde ela reside e do bairro onde ela é a rainha perpétua. E aí, para quem está em casa, gostaria que entrasse no Facebook dela, só digitar, vereadora Janete, que vocês vão observar, Tem lá o meu também, óbvio, mas vocês verem que cultura que é aquela, que radiação, que luz que existia em torno daqueles que estavam ali. Aí eu vendo, a cair na dança, caiu também, que eu também era rei, aí eu falei assim, ó, achava que rei tinha que andar com aquele negócio, né? Quando eu vi, ela falou, opa, se a rainha tá lá, ó, sambando com o povo, eu também vou sambar com o povo. E foi a melhor festa da minha vida, da minha vida. Eu nunca imaginei uma cultura, eu fui coroado na casa da Dona Santinha, no centro que ela existe lá, e o nome de quem me coroou, o rei do Moçambique, é muito grande, então eu tive que anotar. É rei do Moçambique, do São Vicente, do Vila Romana, com mais de 50 anos de existência. Na minha coroação, também queria que vocês olhassem, que coisa bacana, que cultura, né? Ter que pedir a permissão, ajoelhado. Tinham 6 guardas para a minha coroação lá, Janete. Era o vilão do Maurício, vilão do Tietê, guarda do Alto São José, Moçambique do Cláudio, Santa Isabel, que era a representante da Dona Santinha, o Moçambique do São Vicente foi quem fez a coroação. Então, foi uma série. Primeiro, ela teve que cruzar a minha roupa uma semana antes. Depois, ela teve que cruzar a coroa uma semana antes. Tudo era um ritual que aconteceu desde o descobrimento do Brasil. E isso vem acontecendo em alguns locais. Já acabaram. E graças a Deus aqui foi criado, né? Nós temos hoje uma das comissões, é para olhar justamente isso, o turismo, a cultura. Então hoje é nato e nós temos a representante maior do reinado aqui na Câmara, que é a vereadora Janete, é a representante. Então quando a gente fala de representante, assim como eu considero que eu sou da saúde e muito me comove, as pessoas não têm um mínimo de técnica, nem saber o que é saúde, e participa de coisas e toma decisões, ela não. Ela é a representante do reinado. Então, esses minutos que eu dediquei à Santinha, que eu não sei como agradecer ao São Vicente, Zilá, Santinha, meu amigo querido ali, que foi a primeira vez na história que teve 2 reis dentro da mesma casa, a gente fazendo história, com muito orgulho, com muito respeito. Nossa, que coisa bacana, né? A primeira vez na história do Brasil e eu fazendo a minha história. Com muito respeito, muito bom isso. E o Laudir conseguiu, e eu agora, graças a Deus, posso carregar feliz da vida essa coroa, porque o respeito que as pessoas têm pela coroa cruzada, beijam, fazem referência, essa reverência, ela é tradição, não tem nada que está fazendo ali por chique, não, é uma tradição. A coroa, inclusive, uma das músicas do Reinaldo, né, Coroa Santa, Coroa Santa, que foi cantada lá na minha coroação, significa o representante maior do Congado, que ela é redonda, ela une todos os povos, ela é o que mais tem de bonito. Então, cada um que faz a sua coroa, seja a coroa da rainha, a coroa do rei, eu fui estudar sobre isso, eles embelezam ela da maior forma, da melhor maneira possível, para mostrar que o elo da coroa, que é redondo, deveria existir e deve existir. Então, é com muito orgulho que você me representa no reinado e, graças a Deus, foi a minha referência que eu segui, aqui as ladeiras afora. Que bacana, parabéns. Mas aí, vamos continuar. Ontem foi um dia muito importante, segunda-feira, dedicada ao Negro do Buriti, aniversariante nosso, dedicada ao Roberto Pereira, lá atrás, que trabalha na Alternativa FM, caladinho, aquele moreninho de blusa azul, dedicada a ele também, e dedicada a uma mulher muito especial, que representa todas as mulheres de Divinópolis. Por quê? Ela é uma matriarca nata. Ela é uma matriarca nata. Ninguém nunca falou uma folha que não fosse bem dessa mulher. Ela é quem põe os filhos dela, inclusive o deputado, no lugar dele. Ela é quem fala assim, aqui quem manda sou eu, dentro da casa dela, que é tanto de homem velho, já de cabeça branca, e ela fala, aqui quem manda sou eu. Dona Maria Martins, ex-vice-prefeita, e mãe de uma moçada maravilhosa. Então, ontem ela fez 81 anos. e ela também representa todas as mulheres de Vinopolitanas, representa todas as mães, recebe a gente de uma tal forma na casa que a gente fica com vergonha de sair da casa. É de uma tal forma e tem uma tal moral com aqueles filhos e, como eu disse, coloca todos no lugar deles até hoje, como é a minha também, né? Me dá limite. E ela dá para os filhos que já são avós, né? Então, a senhora ontem estava lá e eu não pude ir lá no te dar um abraço, estava no teatro fazendo uma homenagem para um pintor nosso, mas que também estava sendo dedicado a esses 81 anos seu, que não é fácil, 81. Aí, nego, eu também te liguei, você não atendeu, para te dar os parabéns, né, que você também, era o seu dia ontem. Mas a senhora, dona Maria Martins, que orgulho tê-la, né, que orgulho representar Divinópolis, e os seus causos que a senhora me conta, de como a senhora fazia na política antiga, que era a política bonita, que hoje tem que fazer promessa para ganhar emenda. Ela chegava em Brasília, num ex-governador, e me dá isso aí que eu tenho que levar para o meu povo pobre. É a mulher que mais pede. Ela me pede o tempo inteiro. Eu tenho cara de receituário. Mas não é nada para ela. Ela não pede uma bala para ela. Toda hora que ela me envia, ela pede uma receita. E o Jaime ainda falou, quando você conhecer minha mãe, coitado de você. Agora que eu sei por quê. Mas ela não pede nada para ela. Ela fala que ela não precisa de nada. Ela já tem demais. Ela só pede para os outros. Então, eu vou te falar, Dona Maria. Esses 81 está pouco. Tem mais 81, viu? E quando a senhora me vê, também me dê limite. Me limita, que eu também me considero um dos seus. Parabéns. Parabéns. Né? Então, se sinta abraçado pelos 17 vereadores. Mas a senhora não é vaidosa, não, né? Só gosta de falar, é que veio lá da Quebar, difícil de falar, dos Novos Serranos. Me tenho o maior orgulho de falar que veio lá da Quebar, uma dificuldade que eu tenho de falar dele. Mas é porque eu não sei pronunciar o nome que a senhora fala. Mas Nova Serrana também está em festa, pela senhora. E, aproveitando, para parabenizar, agora, infelizmente, o bairro Niterói, enquanto a Dona Maria... Mais 2 minutos para conclusão?
Concedo mais 2 minutos.
Enquanto a Dona Maria comemorava... É sempre assim o mundo, a gente velava o Zé Ramos. O Zé Ramos morreu ontem, lá no bairro Niterói. Ele era dono do bar Vira Copos, amigo da minha família, muito amigo, muito conhecido, pessoa histórica do bairro Niterói. O bairro Vira Copos agora está órfão, o Niterói está órfão. Esse homem era um representante mor do Niterói. Então, a toda a família, né, eu participei com vocês, estava junto com vocês ontem e estou junto, Dona Zica, se a senhora precisar, eu continuo à disposição, assim como tratava dele, eu também estou à sua disposição, me considero representante aí desse bairro, do Bom Pastor, graças a Deus, que é onde eu levei assim, ó, as carradas de volta, ó, 800, 1000 de um bar só. E eu tenho orgulho de andar no Niterói, eu tenho orgulho de andar no Bom Pastor, eu tenho orgulho de andar em todos esses, mas ganhar 1000 votos numa carrada só, para quem ter 2.700, eu represento o Niterói, tá? E vocês estão aqui na Câmara bem representados. Aqui não falha, não. Aqui não falha. Então tá aí o meu apreço pela Dona Zica, pelos filhos dela e pelo Zé Ramos, que já se encontra lá em cima, no Pai Celestial, com as pessoas melhores do mundo. E para finalizar, hoje nós temos um evento maravilhoso, que é o lançamento da segunda edição da revista de gastronomia do Jornal Agora. Aliás, nem é só agora do Jornal Agora. Agora é da equipe Agora, né? Do grupo Agora. Vai ser às 19h30. Quem criou essa revista, pelo menos elaborou, foi a Janine, conhecida como Jane, Janiene, tá? Que nós vamos encontrá-la agora mesmo, lá no lançamento da revista. Eu desejo muito sucesso para esse grupo e para todos os outros de Napolitano. Muito obrigado e uma boa tarde até quinta-feira.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o presidente do PSDB em Divinópolis, Renato Ferreira.
Questão de ordem, senhor presidente.
Concedo.
Senhor presidente, eu já usei a fala e estava vendo a pauta, não tem nenhum projeto em pauta. Eu queria pedir a vossa excelência, a minha diretora, licença. Acabou de falecer hoje o honrado cidadão César Rios, e eu quero lá despedir dele. Então eu vou pedir licença a Vossa Excelência para que eu possa lá despedir o senhor César Rios. Com licença, estou retirando o plenário.
Concedido, nobre Gil, lembrando que hoje tem uma audiência pública do Adiviprev. Com a palavra, o presidente do PSDB em Divinópolis, Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentar?
Concedido.
Senhor presidente, vereadores, público presente, telespectadores, boa tarde. Senhor presidente, com tanto problema na cidade, nós ficamos até preocupados assim, com coisas básicas. Água, esgoto, meio ambiente, fechamento das UEAs. Eu até peço licença ao senhor, após a minha fala, eu quero ir na Secretaria Municipal de Saúde para estar investigando essa questão e avaliando essa questão do fechamento das 4 UEAs de Divinópolis, que faz um atendimento a aproximadamente 100 pessoas por noite.
Não, a parte, vereador.
Sim.
É, eu não tenho ligação nenhuma com Comissão de Saúde, mas não sei se é graças a Deus ou infelizmente para mim é, que é um fardo pesado. Nossa senhora. Mas eu carregava muito bem, eu sou técnico do negócio, né? Mas aí agora tem as pessoas certas, graças a Deus, mas não tem nada com Comissão de Saúde, mas eu tenho compromisso com o povo de Divinopolitano. Até se Vossa Excelência está em lá mesmo, na secretaria, eu até não vou acompanhar não, porque a resposta eu já sei, né? Fechamento de UEAS. Primeiro para saber o que é UEAS, né? Em vez de fechar, tinha que abrir. E aí, ir lá saber o quê? Aqui, nós vamos fechar, sabe por quê? Porque não tem cobre. Porque não tem dinheiro. E aí, vai fazer o quê? Rasgar, gente? Nós vamos rasgar aqui, ó? Fazer um teatro? Nos rasgar? Ou vamos fazer um documento para exigir que nós não aceitamos que fechar? Que é assim que está sendo. Só vai comunicar, Vossa Excelência. E parece que nós vivemos no mundo de Alice. Né? Porque eu não tenho coragem de lá, não. Eu não tenho coragem de lá, não. Corajoso é o prefeito que vai pôr o carimbo dele debaixo do secretário. E mais corajoso somos nós. De não fazer uma moção de repúdio e falar assim, não vai fechar. Que tal os 17 fazerem isso? Que tal? Em vez de abaixar para um poder que é igual, que deve ser andado de mãos dadas, e lá abaixar. É como se o legislativo não tivesse independência. Eu fecho, o legislativo abre. O legislativo abre, é simples assim. Porque quem é representando o povo é Vossa Excelência, sou eu. É cada um, cada carinha está aqui. Ó. Aqui tem os representantes do povo, não é lá não. Não é lá que tem não. Alguém dos senhores recebeu alguma notificação de senhor secretário falando o porquê que fecharia as UEAs? Claro que não. Algum dos senhores vai engolir seco? Vai na secretaria? Quem é um secretário perto de Vossa Excelência? O senhor já pensou quem é o secretário perto de Vossa Excelência? O senhor é uma autoridade constituída como qualquer um dos 17. Ele não representa. Ele foi colocado. Nós não temos que ir lá. Nós temos que fazer um documento. Não vai fechar. Eu quero ver quem tem coragem aqui de não assinar. Quero ver. Quem tem coragem é quem está em casa. Fazer o que lá, vereador? Aqui, quem tem coragem, não fecha. É um poder independente isso aqui? Ah, mas quem tem o cobre, ela não. O cheque sai de lá. Quem assina somos nós. E nós estamos andando assinando cheque aqui nessa casa, como Vossas Excelências votaram há pouco tempo, de 4 milhões, de 9 milhões. E aí,
obrigado, nobre vereador, mas nós vamos fazer esse documento. Desde o início, eu falo para juntar os 17. Se os 17 trabalhar em função do povo, o povo ganha. Parar com essa picuinha, com essa briga, com essa sanfona velha que nem o Edson disse. Eu falo, a gente fica assustado. Mas pode ter certeza que nós vamos representar o povo. Esperamos que os 17 vereadores assinem junto com a gente. Mas nós vamos dar o porquê. Segundo a informação que chegou até a gente, foi dia 10, irá fechar as 4 unidades. O senhor José ligou para a gente, de São José, preocupado, que lá atende aproximadamente 25 pessoas à noite. Pensa, 25 vezes 4, 100. É 100 pessoas a mais na UPA. Se lá já está com problema, Imagina mais 100 pessoas a mais. E com tanto problema, é umas coisas simples e pequenas. Eu queria falar, meu presidente Josafá, o senhor que é um líder comunitário nato, César Tarzan, Ademir, o Negro do Buriti, Zé Luiz, Nonato, a Janete, todos aqui que mexem com o movimento comunitário, a Pombacorte vai ser despejada. Nós assinamos um documento, 16 vereadores assinou esse documento. Nós temos que fazer alguma coisa para amparar a Pombacorte. Os 16 assinou e chegou outro ofício a Pombacorte pedindo para sair o mais rápido possível da sala. Um espaço de 2x2, um quadrado, até insalubre, para pessoas que fazem um trabalho voluntário por nossa cidade. Pombacorte existe desde 1986. Fui presidente dela por 2 mandatos, 4 anos. Eu acho que é obrigação nossa amparar Pombacorte. Josafá, Nonato, César, Zé Luiz, Janete, o Eduardo, o Ademir, mexe mais com esse movimento comunitário. É obrigação nossa levantar essa bandeira, dos 17, mas principalmente nós que viemos do movimento comunitário. Eu acho que está passando muita coisa para nós corrermos atrás, isso aqui é uma coisa pequena. Eles não vão ficar desamparados. Nós vamos ajudar eles. Eu faço assim, com um problema ambiental, com um problema de Copasa, com um problema de saúde. A gente tem que ficar preocupado com a sala para pessoas que prestam um serviço voluntário. Eu quero e preciso da ajuda de vocês. Principalmente você, Josafá, que é o líder comunitário, Nonato, Zé Luiz, César Tarzan, Negro do Buriti e o Ademir. E a Janete, que veio do movimento comunitário, nós precisamos ajudar as associações. Não é só a minha bandeira, é a nossa bandeira, é a Divinópolis. Estava aqui presente aqui o Fio Corruzinho, que é um dos maiores líderes comunitários da cidade, junto com a Dona Ivone. Hoje está o Israel, presidente da Pombacorte. Fala assim, nós, com tanto problema para ajudar a resolver. É um problema tão simples. Então, já é a segunda vez que foi despejado. Já foi despejado em mandatos anteriores. É uma vergonha. Nós preocupados em consertar o país, e não está dando conta de consertar uma cidade. Então vamos pôr a mão na consciência. Eu peço licença ao senhor, estarei na Secretaria de Saúde, porque um problema dessa gravidade não pode esperar. E a população quer resposta rápida. Estarei lá e, se possível, ainda volto e ainda dou a resposta no final da reunião ainda. Eu acho que está acontecendo muita coisa e passou da hora de nós. A segurança. Hoje, a gente fica assustado, precisando de pôr os guardas municipais, um projeto do Sargento Elto, que eu apoio, pode contar com minha ajuda, para assim, nós precisamos de segurança em todos os lados. Uma sala de 2x2, é uma vergonha. Estarei indo lá agora na secretaria, se caso possível, estarei aqui no final da reunião para trazer informações mais claras, saber se é verdade. Eu tenho certeza que essa pessoa que passou a informação para mim e para o Edson, é uma pessoa que tem credibilidade para estar falando. Estaremos lá e trazendo informação para a população e para todos os outros vereadores. E, se possível, assinar esse documento junto com a gente. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E já fica previamente marcado amanhã às 14 horas, lá no Alto da Paraná, na sede da Prefeitura Municipal, com Vossa Excelência. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela NET Câmara, pela TV Câmara. Cumprimento os nobres edis, que na pessoa do meu amigo Zé Luiz da Farmácia e Negro do Buriti, que fizeram aniversário recentemente. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do Gustavo Henrique, do Transportes. Cumprimentar o senhor Israel Augusto, que usou a palavra aqui na tribuna, falando sobre o transporte público, muito bem ponderado em suas colocações. Acho que nós temos que rever muita coisa em nossa cidade. Tudo. Começar do zero. senhores e senhoras conterrâneos, iniciarei minhas palavras agradecendo a todos que na quarta-feira passada estiveram no Teatro Usina do Gravatá para prestigiar o evento denominado Transitolândia, que contou com a participação dos militares do Batalhão de Trânsito de Belo Horizonte, onde fizeram uma apresentação teatral sobre a educação e procedimentos no trânsito para um público escolar com faixa etária de 7 a 10 anos de idade, contabilizando um total de 209 alunos de 4 escolas, devido à capacidade do teatro não poder portar mais escolas. Porém, nas próximas, se Deus assim permitir, outras escolas serão convidadas a participar do projeto. Um rodízio das escolas, é claro, além de dezenas de adultos que também estiveram no teatro, dentre eles diversos edis que nos honraram com suas presenças, Janete, Zé Luiz, Ademir e outros aí, Eduardo Pinto Júnior. Muito obrigado a todos, a coordenadoria do Teatro Usina Gravatá, senhoras Samiras, parceiros que nos apoiaram nessa demanda. Já o portal da Prefeitura manifestar a respeito do evento, finalizando a matéria que disse, entre aspas, as escolas municipais Adolfo Machado e Bom Pastor, a Escola Estadual Patronato Bom Pastor e o Comando 209 do Colégio Tiradentes foram convidados para assistir à peça, cuja visita foi mediada pelo vereador Sargento Elto, fecha aspas. Que visita que foi mediada por mim? O que fiz foi com o coração aberto, todo o planejamento e organização do evento, pois um evento teatral não é obra, e com o apoio de alguns parceiros que acreditam em uma educação de qualidade para as nossas crianças e jovens, melhor para o trânsito, conseguimos sim realizar um grandioso evento, que foi um grande ganho para a cidade. Recebi algumas ligações de vários diretores de escolas que não foram contemplados dessa vez, mas será com certeza na próxima. E também não entendi a expressão da prefeitura, Comando 209 do Colégio Tiradentes. Não entendi. Poderia explicar melhor. Senhoras e senhores, nós temos que pensar no nosso futuro de nação, nosso futuro da nossa cidade, com educação. Se nós não educarmos nossos filhos, não dermos a ele disciplina, inclusive falando de disciplina, todo mundo fala dos colégios militares, saiu agora a recente avaliação do MEC aí, Colégio Tiradentes de Divinópolis, em primeiro lugar de Divinópolis. Será por quê? Porque lá dá carinho na hora que tem que dar, mas disciplina também na hora que tem que dar. Ensinar o correto, ensinar a respeitar os pais, ensinar a hierarquia da vida. Pai, mãe, filhos, avô, respeita aos mais velhos, respeita as pessoas, respeita os símbolos pátrios, respeita a bandeira nacional. Isso é nossa obrigação como educadores. Então é a partir, e olha que as crianças já saíram de lá, já tive relatos depois da palestra da Transitolândia, que os filhos chamando a atenção dos próprios pais, inclusive na faixa de pedestre. Pai, só avançou a faixa de pedestre, o filho, Martinista, de 9, 10 anos. Eu acho que nós temos que repensar nosso sistema educacional do nosso país, já falei aqui várias vezes. Eu acho que nós temos que voltar, sim, com a educação moral e cívica, com a SPB, cantar um hino nacional obrigatoriamente nas escolas, os professores ter autoridade para ensinar com as suas disciplinas, os pais se imporem como os pais e sempre não falar um não e não explicar por que desse não. Então é nosso papel formar grandes patriotas do nosso país, que se continuar do jeito que está, ai, 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 coitado da nossa nação, viu, vereador Lando? Coitado. Então nós ficamos muito felizes com essa obra. E eu tenho planos futuros aí para nós, se Deus assim permitir, Deus me der vida, me der força, juntamente com os nossos companheiros edis, com a população divinopolitana, com a Polícia Militar, com a Secretaria de Trânsito, se Deus quiser vai transformar também na Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, nós poderemos fazer aqui uma Transitolândia, onde é um batalhão da Polícia Militar, ou então é onde é a sede da, hoje, antiga Rotan, lá no Icaraí, para que várias escolas por dia vá lá aprender respeitar o trânsito, as regras de trânsito, como que se atravessa uma criança na faixa. Isso tudo tem a ver com a educação. Nós temos que passar para os nossos filhos. Sim, é nossa obrigação, sim. Porque senão nossa juventude está fadada e as nossas crianças estão fadadas a um insucesso na vida futura. Depois não vem chorar, ah, se perdeu, foi preso, ah, se perdeu, morreu. Porque tem vários pais aí que acham normal liberar moto, liberar carro para inabilitados menores de idade. E aconteceram várias tragédias, todos nós sabemos. É normal? Não. Nunca foi. Minha filha, posso dar um exemplo aqui, sabe do jeito que nós já educamos ele. Fez os seus exames de carteira, fez tudo, chegou, falou, pai, aí a minha carteira, ó. Aí sim, ela pega o veículo com educação e com respeito no trânsito. Ela não falou nada comigo, ela fez sozinha. Isso é educação. Não é achar bonito, impedir de pegar a moto sem capacete, com 15, 16 anos, e ir lá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, pra cá, e a hora que acidenta. Poxa, devia, não devia ter deixado. Aí, ó, olha o que, que aconteceu. Então nós temos que pensar assim. Família, gente, é a célula da sociedade. É dali que saem grandes homens e grandes mulheres. E em se falando da prefeitura, queria saber para onde foram, senhores edis, os recursos que aprovamos aqui no dia 25 de maio de 2017. Projeto de lei AM09-2017, do Executivo para a Prefeitura, dar manutenção às máquinas e frota de veículos que estão parados no pátio da Prefeitura. E ontem nós fizemos uma visita juntamente com o vereador Cleitinho, o vereador Eduardo Pinto Júnior, no pátio da Prefeitura. E vimos e ouvimos muitas coisas que estão fora dos eixos. Nós estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses. Por isso que eu questiono aqui, sim, os créditos de suplementações que nós aprovamos aqui. É nossa obrigação ir lá fiscalizar para ver se realmente está sendo investido naquilo. E com certeza, eu fiquei muito decepcionado. O dinheiro que nós aprovamos aqui, senhor Zediz e companheiro Zediz, em maio, está lá do mesmo jeito as máquinas. E agora estão querendo levar leilão. Peraí, leilão? Aprovamos aqui quase 500 mil reais para manutenção, né, vereador Cretinho? Leilão. Aí lá um conserto fica em 9 mil, aí entra com lance aí de 12 mil. Talvez até aqueles conhecidos, colegas da antiga politicagem, já sabendo que vai ter o leilão, já vai preparadinho, banca essa máquina, conserta ela ali nos 4, 5 mil reais, e depois vai alugar para a própria prefeitura executar o serviço. Ô, gente, aqui não tem palhaço mais não, ué. Acabou isso, a farra do boi aí, ué. Acabou isso. E nós, vereadores, temos que ficar atentos a isso aí, nos créditos de suplementações, e verificar se realmente está sendo revestido isso aí. Provamos aqui, por último, que agora vários, um valor exorbitante na área de saúde. E por que está escasso? Cabe a nós, vereador Zé Luiz, nós ir lá no posto de saúde, o que está acontecendo? Na UPA, o que está acontecendo? Comissão de saúde, que agora está aqui. É nossa obrigação como vereador. É fiscalizar, ué. Doa quem doer. Doa quem doer. E eu já fiz esse relatório, nós fizemos relatório, Cleitinho, nós vamos fazer um documento questionando a prefeitura desse crédito suplementar, aprovado por nós em maio, que não foi na totalidade revertido para a manutenção das máquinas. E com isso, é o que o vereador Eduardo falou aqui, não tem pavimentação, não tem uma patrol aí nas ruas. E a cidade, mais uma vez aí, né? Nós não temos nenhum caminhão-pipa, tem que alugar caminhão-pipa mais 2 minutos?
Concedo mais 2 minutos.
E lá foi falado também, os vários funcionários lá nos queixando, que não tem esse diálogo lá, chefinho não vai, secretário não vai, ver o que é que está precisando, está faltando sim. Movimentar os funcionários ali, o que está acontecendo? Compartilhar, estar junto deles. Como diz o poeta, né? O artista vai onde o povo está. O homem público tem que ir onde que está lá, que está precisando, onde que o povo está. E aonde que os funcionários estão. O que está doendo no calcanhar deles, de Aquiles? Mas não vai. Não tem esse diálogo, não tem esse meio de campo. Aí fica aí, ah, não vou dar birrinha, agora vou tomar uma licença, vou ficar um mês parado. Quem que está sofrendo é a população de Vinopolitano. Está faltando muita coisa. Devemos começar do zero, sim. Do zero, sim. E mais uma vez, falando do último final de semana também, aconteceu mais um homicídio na UPA, né? Funcionários me ligaram desesperados. Das UPAs e da Sala Vermelha. Estão com medo. Porque chega de vida ali baleado. Né, dessa violência que estamos imperando no nosso país por causa de falta de lei, sim. Esses deputados, ao invés de fazerem leis para beneficiar a população, fazem leis para se eximir das responsabilidades criminais e cíveis. Falta de lei, sim. Falta tudo, falta água. Como diz, foi bem lembrado. Bem lembrado aí, essa famigerada Copasa. O que está faltando, senhora? Sua comunidade está sofrendo há 5, 6 dias. Água? Água, esgoto, mas não é só isso não. Sabe o que está faltando? É alguém de saco roxo chegar lá e peitar a Copasa. É um executivo chegar lá e bater de frente. Acabou a brincadeira. É isso que está faltando. Olha aqui, ó, você não prestou esse serviço, esse aqui. A partir de hoje você está fora, dá-se um jeito. Mas não podemos já deixar mais essa famigerada Copasa dar um tapa na cara de cada divinopolitano aqui. Chega! Senhor presidente, essas foram as nossas palavras na tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador líder do PSD, Ademir José.
Boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde aos nobres vereadores que se encontram no plenário, o presidente interino, Josafá, ao povo que está no plenário fazendo uso da cidadania, cobrando seus direitos. Eu gostaria de cumprimentar também ao tribuno Israel Augusto, né, que buscando alternativa pelo transporte público de Divinópolis. Se a gente não começar a pensar o transporte público de Divinópolis, com o decorrer dos anos, a cidade nossa vai ficar intransitável. Pela quantidade de carros, pela quantidade de ônibus, está crescendo a cada dia, assustadoramente. Então, o senhor Augusto, o senhor Israel Augusto, está de parabéns, trazendo uma nova ideia, para a gente estar pensando, né, a partir de hoje, como a gente pode solucionar o transporte público de Divinópolis. Como nós podemos resolver a quantidade de veículos, né, e transicionar pela nossa querida cidade. Gostaria de cumprimentar o nobre vereador Sargento Elton pela brilhante ideia que ele teve de trazer a Transitolândia, o pessoal da Transitolândia de Belo Horizonte, a estar aqui e também convidar essas nossas escolas a estar participando desse grande projeto. Eu senti, fui lá, estive lá com vários outros vereadores, gostei muito da ideia. Eu gostaria, né, como ele falou, e dar coro com ele, para que a gente pudesse fazer isso com todas as escolas de Divinópolis. É através da educação que a gente vai conseguir melhorar cada dia mais a nossa cidade, o nosso país, e são através das crianças, né? Eles falam que cavalo velho a gente não aceita montar mais, né? Então nós precisamos de, pelo menos, pelas nossas crianças, fazer das nossas crianças verdadeiros cidadãos, verdadeiros cumpridores das regras, principalmente do trânsito, né? Que todos nós somos pedestres, todos nós podemos às vezes sermos motoristas, mas certamente todos nós somos pedestres. Então, sargento, parabéns pela iniciativa e se precisar do apoio do vereador aqui para trazer as outras escolas aí, fazer um trabalho aí, um mega trabalho em todas as escolas de Divinópolis, nós estamos juntos aí. Gostaria também de cumprimentar o consórcio Transoeste, né, na pessoa do Felipe, que é o seu presidente, pela campanha Doe um Livro Usado e Ganhe um Sorriso Novo. 2 meses de campanha conseguiram arrecadar 10 mil livros. É muita gente, é muitos livros que vão ser distribuídos aí, vão ser levados aí para todas as escolas e doados para pessoas que têm vontade de aprender. O livro também é um tempo e um momento que nos ensina a ser verdadeiros cidadãos, a verdadeiras pessoas. É, eu gostaria também de falar que a arrecadação se encerra dia 30 do 9. Quem ainda não fez a sua doação, pode procurar os postos aí dentro dos ônibus e fazer a sua arrecadação, que esses livros não vão ser deixados de lado e vão ser sempre deixados aí e distribuídos por toda a nossa cidade. Gostaria de agradecer a Secretaria da CEMOP, de Secretaria de Trânsito, para que nos ajude pela operação Tapa Buraco realizada ontem lá no bairro Quintino e que vai se estender pelo bairro Campina Verde, o bairro Tietê, durante toda essa semana. Né? A gente sabe que esse trabalho vai ser de grande valia devido à quantidade de buraco que nós temos lá hoje. Se a gente deixar chover para a gente tapar esses buracos, vão aumentar cada vez mais. Nós gostaríamos também de falar lá de uma família do bairro Quintino, lá da rua Olívia Maria, número 21. Essa família veio para Divinópolis há mais ou menos 2 meses, está morando em uma casa emprestada para essa família, lá não tem água, não tem luz, e eu gostaria de parabenizar algumas pessoas que estão fazendo o trabalho de ajudar essa família lá. A família é um marido, a esposa de 20 anos, o marido de 32 anos, 4 filhos, inclusive 2 deles são autistas, tem problema de saúde, né? Tem uma pequenininha de 6 meses, e a comunidade do Quintino, eu gostaria muito de agradecer e cumprimentar todos os moradores do bairro Quintino, do Nilda Barros, a pessoa do Fábio e da Maria Luísa, que estão ajudando essa família lá com bens materiais, com roupas, com agasalhos para passar a noite. Né? Gostaria também de cumprimentar a vizinha dessa família, que não me passou o nome, mas está fornecendo água para essa família, mesmo sendo no balde. Né? E nós gostaríamos também de aproveitar o embalo aí dos agradecimentos, né? Agradecer ao empresário João, da Mangueiras Brasil, que forneceu para essa família 150 metros de mangueiras para a gente ligar a água dessa casa lá, dessa casa lá, até lá na casa da família, lá que está precisando da água. Eu gostaria também de cumprimentar e agradecer também a gerente lá do posto de saúde do bairro Quintino, a Cida, que já procurou os órgãos competentes da prefeitura, que já procurou o CRAS, já procurou as escolas que cuidam de pessoas autistas e que estão encaminhando essas pessoas aí, esses meninos, para a escola, para dar total atendimento a essa família, né? É através desse apoio que a gente tem das pessoas que a gente vê que o coração bate mais forte e que através do nosso coração a gente pode fazer muito, né? Cada um se doando um pouquinho, cada um ajudando um pouquinho, a gente consegue fazer. A gente não precisa ficar esperando só da prefeitura fazer, da Câmara fazer, não. Se a gente quiser, a gente tira um pouquinho daqui e dali e todo mundo faz acontecer, as coisas boas acontecer. Né? E, no entanto, agradecer também ao Rodrigo, lá da CEMOP, né, que enviou para essa família lá, até a gente chegar com a mangueira lá, água para abastecer a caixa lá de 200 litros de água dessa família. Né? Então, assim, é todo mundo imbuído a ajudar as pessoas que estão precisando. Visitando essa comunidade, esses nossos bairros aí, o São Roque, o bairro Rancho Alegre, o bairro Campina Verde, nós estamos ficando preocupados, seu prefeito, com a qualidade do asfalto colocado pela gestão anterior. Essa gestão anterior colocou um asfalto lá nessas comunidades de péssima qualidade. Agora, com a chegada das chuvas, já está tudo cheio de buraco, não tem mais como jeito de tapar buraco, vai ter que fazer um recapeamento. Muito obrigado, Josafá. É um recapeamento e a prefeitura está sem dinheiro. Então nós precisamos, gente, a hora que nós formos trazer alguma emenda para fazer asfalto, ver a qualidade do produto, fiscalizar a qualidade do produto que está sendo aplicado ali, para não virar um problema com o tempo mais fácil.
Hoje pela manhã nós tivemos um grave acidente no anel rodoviário com um ônibus do consórcio e também um caminhão que bateu na traseira do ônibus. Isso reforça a nossa ideia, gente, de que a gente precisa melhorar o acesso ao bairro, à região oeste de Divinópolis, através da trincheira, através da rua Itambacuri. Então a gente pede o apoio do seu prefeito, apoio dos secretários, para que a gente olhe com bastante carinho ao acesso à região oeste de Divinópolis, que isso tem que passar pelo anel rodoviário, e aí, infelizmente, acontecem esses acidentes aí, graves, que machucam e que faz com que as pessoas faltem do serviço e tão que está enchendo a UPA lá, trabalho do SAMU. Estive também ontem no bairro São Lucas com o líder comunitário, o Edmilson, para conhecer esse bairro. O Cleitinho já esteve lá, e lá tem um problema muito sério, que é o problema de patrulhamento das ruas. E outro problema lá é o entulho que foi autorizado a jogar lá naquelas ruas e que estão assim, gente, ó, assim. Tem uma senhora lá que a gente conhece, a dona Rosa, está com vidro, um pote assim, ó, cheio de escorpiões, tirado e pegado lá na casa dela. Né? Nós estamos pedindo, fizemos um ofício agora. Ah, o senhor Edmilson está até ali, né, senhor Edmilson? Nós fizemos um ofício agora, pedindo alguns caminhões para que possam jogar a terra lá. O Cleitinho também já fez esse pedido, já colocou alguns caminhões lá. Viu, Cleitinho? Nós vamos precisar de mais caminhões lá. Não é só o vereador que pediu, não. Eu gostaria, a Janete também já pediu, você também já pediu. Peçam mais caminhões para estar tapando aquele entulho lá, para evitar esses escorpiões de estar invadindo as casas daquele pessoal lá. Né? Agora, gente, eu gostaria de aproveitar esse tempo que me falta para falar de uma empresa irresponsável que atua em Divinópolis. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Gostaria de salientar que a água é um elemento essencial à vida. Sem água, ninguém vai viver. Ninguém vai viver. Sem a água, nem os diretores da Copasa vão estar vivos aqui não, viu, gente? Então, vocês que ganham rios de dinheiro com o pagamento dessa nossa água, com o tratamento dessa água, essas empresas, essa empresa que ganha milhões de dinheiro com a condução do esgoto, 50% para a condução desse esgoto, mas que não faz nada, que nós possamos, meus vereadores, meus nobres amigos, e vocês que estão aí, né, reivindicando uma água de melhor qualidade, reivindicando a água que está faltando em toda Divinópolis. Não vamos deixar, gente, para a gente fiscalizar e cobrar dessa empresa até dia 30 de agosto do ano que vem, não. Porque senão, no dia 30 de agosto do ano que vem, nós não vamos ter nenhum metro de esgoto tratado em Divinópolis. Nós precisamos sim, viu, gente? Nós precisamos sim de uma água de qualidade para toda Divinópolis. Mas nós precisamos de muito compromisso dessas empresas que ganham dinheiro aqui em Divinópolis e que não atendem de maneira eficaz e de maneira qualitativa a todos os cidadãos de Divinópolis. É isso que eu tinha nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e, antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos desta mesa à primeira secretária, a Janete Aparecida, nossa vereadora.
Cumprimento a todo o povo de Divinópolis, em especial os moradores do Jardinópolis aqui presentes. E passo a palavra nesta tarde de hoje para o vereador Negro do Buriti.
Senhora Presidenta, permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Cumprimento a todas as pessoas que presentes, pessoas que nos visitam, que nos assistam através da TV Câmara, TV Net. Senhoras e senhores, boa tarde. Nesse final de semana, gente, há reclamações, nesses últimos 4 dias, é sobre a falta d'água em Divinópolis. Falta água em vários bairros de nossa cidade. Essa Copasa está tratando a nossa população com muita falta de respeito, porque nossa população de Vinópolis precisa de água, principalmente esse fim de semana. O pessoal trabalha, as mulheres trabalham fim de semana, durante a semana. Fim de semana precisa da água para estar arrumando as suas casas, né? Lavando, limpando, e não tem água. As escolas, todas comércio, com certeza. Aí, essa Copasa, com certeza, nós todos os vereadores vamos ter que batalhar, lutar em cima desse povo, para que eles nos coloquem essa Copasa no rumo certo, para estar atendendo melhor a nossa população de Vinopolitana. Senhor presidente, essa semana passada também nós estivemos ali no bairro Itacolomi. Lá está um absurdo. Os lixos que estão jogando ali, tem um bota fora que eles falam lá, estão jogando entulho, mas só que não só é entulho. Está jogando muito outros lixos que devia estar jogando no lixão. E eu fiquei muito abismado com esse trem lá. O povo procurar nós fomos no meio ambiente, até o Geraldo, morador lá do bairro lá, e nós fomos no meio ambiente, conseguimos umas placas lá, para colocar lá, para ver se eles para de jogar lixo lá, porque é tão absurdo. Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura, tinha que olhar, porque no lixão não pode jogar lixo. Eu acho que lixo não pode jogar em qualquer lugar. Inclusive, lá tem uma nascente d'água. Diz que está caindo tudo na nascente. Então, gente, nós já estamos sem água e fazendo essas coisas lá, que nem jogando esses lixos, tudo que é lixo estão jogando lá, eu acho que esse negócio está muito errado e nós temos que fiscalizar e olhar esses lixos que estão jogando lá. E também, gente, eu quero falar também, pedir a toda a nossa população, nosso povo, que para de pôr fogo, fazer queimada, porque, oi, essas queimadas está destruindo a nossa natureza, é mal para a saúde do nosso povo, os coitados bichinhos, você põe o fogo, uma cobra, tatu esses bichinhos, tudo morre, gente, não aguenta, porque o fogo alcança eles, matam eles tudo. Então, está um absurdo, não é só de Vinópolis, é para todo lado, que essas pessoas, gente, conscientizam, não põe fogo, não coloque fogo não, porque isso aí está destruindo a nossa natureza e a nossa água hoje, que não chove mais, não está chovendo. Eu acho que tudo é procedir dessas queimadas que o povo fica fazendo. E gostaria também de falar, gente, é sobre o relatório das condições da reforma da Previdência ir para o plenário e ser votada pelos deputados federais. É hora de nós, povo de todas as regiões, cobrar desses deputados para que eles não votem a favorável esse projeto. Que esse projeto vamos prejudicar muito os nossos trabalhadores de todo o nosso Brasil, de todo o nosso município. Então, a gente pede a eles que esclarecidamente, gente, vota contra esse projeto, porque o nosso povo trabalhador não aguenta mais essas mudanças que esse governo quer fazer com nossa população, com nosso povo. E eu quero agradecer também, gente, é um pedacinho de estrada lá no Corpo Paiol, até inclusive a gente já pediu semana passada, até através do, quem pediu foi o Adílio e a Érica, que um local lá estava muito ruim para o ônibus passar, um poeirão, e estava difícil de tráfego de um ônibus lá, de conduções. Aí, hoje, a prefeitura mandou a prato lá, rapou a poeira, encostou a poeira, e eles acharam muito bom, ficou muito bom. E por último também, gente, gostaria de agradecer a todos que me enviaram mensagem de felicidade pelo meu aniversário, e um obrigado a todos, e uma boa tarde a todos.
agradeço ao nobre vereador Negro do Buriti pelas palavras nesta tarde de hoje e passo a palavra neste momento para o vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhora presidenta. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que... Boa tarde a você que me acompanha em TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Queria que o Câmara filmasse os moradores do bairro Jardinópolis, por favor. Que os moradores do bairro Jardinópolis manifestassem toda a revolta que está contra a Copasa. A Copasa hoje ela não mexe só no bolso da população, né? Mexe na dignidade da população. Porque ficar 5 dias sem falta de água é falta de 6 dias, né? Aqui, ó. Então não tem condição, já chegou no limite a Copasa. Ela está no limite. Ninguém aguenta mais a Copasa. Cleitinho, o bairro Jardinópolis aqui, ó, no meu WhatsApp deve ter tido mais de 100 mensagens de moradores reclamando da falta d'água. Né, de ligação. Então, peraí. O que está acontecendo nessa cidade aqui? Cadê o prefeito? Cadê o Ministério Público? Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Também não sei, queria saber. Né? Então eu queria falar uma coisa que é importante aqui. Eu acho que nós vereadores aqui deveríamos fazer uma CPI contra a Copasa. Por que não? Cleitinho! Cleitinho! Você é louco, você quer tirar a Copasa, vai ficar pior. Tem jeito de ficar pior do jeito que já tá? Eu quero dar 3 provas aqui que a Copasa tem, a gente tem obrigação. Nós vereadores, Ministério Público, Judiciário e Prefeitura de rescindir o contrato da Copasa aqui, ó. Não trata do esgoto. Não trata da água, ela não trata da água, e agora deixa faltar água. É três provas que a gente tem, que tem que rescindir o contrato. Ela não cumpre o contrato. Ela não cumpre o contrato. Ela não presta serviço para a população. É mentira. É fraude. É covardia. E outra coisa importante aqui. Não vem falar com desculpa esfarrapada. Que é culpando a população, que é falta d'água, não. Cambate sem vergonha. É falta de vergonha na cara de vocês. Sabe por quê? O Ronaldo, eu liguei pra ele ontem, que eu tô igual o carrapato, desde quinta-feira no feriado, quando a água acabou. E só desculpa esfarrapada. Aí ele virou pra mim, você vai ligar na Copasa, os moradores ligam pra Copasa, tem audácia de falar, porque é falta d'água, o tempo não chove. O Ronaldo falou pra mim que é uma bomba que estragou e eles estão trazendo uma bomba lá de BH pra cá. Aí eu pergunto, essa empresa, ela é igual um carrapato, ela só suga. Ela só suga da população. Quer dizer, o tanto que vocês recebem, compadre, vocês não têm a vergonha na cara de colocar uma bomba reserva pra que isso acontecer, não deixar acontecer com a população? Vocês deviam tomar vergonha na cara de vocês. Sabe, o gerente da Copasa, o secretário da Copasa, eu vou te convidar pra você passar um dia no Jardim Novo e ficar sem água. Você passar um dia lá pra você ficar sem água. Você sabe o que é ficar sem tomar um banho no calor desse? Você sabe que não tem como limpar uma vasilha, limpar uma pra comida pro filho? Vocês não sabem, vocês não estão mexendo só no bolso da população, não. Vocês estão mexendo na dignidade da população. Então eu queria aqui, vereadores, vamos fazer uma CPI para rescindir esse contrato da Copasa. Eu não tenho medo da Copasa. A minha campanha, quem beneficiou, quem me ajudou na campanha foi o povo. Não foi Copasa. Sabe? Eu não precisei de Copasa, de transite, de empresa nenhuma para fazer a minha campanha. Quem me colocou aqui foi o povo. Quem vai me tirar daqui é o povo. Sabe? Tem medo de vocês não, Copasa. Não tem medo não. Agora aqui, ó, precisa ter peito. É isso aqui que precisa ter. Pra quê? Pra ser homem e tirar essa empresa daqui. Tira a empresa daqui. Não vem com essa que vai ficar pior não, porque já tá pior. Não tem jeito de piorar mais não. Chega. Chegou no limite. Você tá entendendo? Então aqui, ó, Ministério Público, pelo amor de Deus, Ministério Público. Você que é o Ministério responsável aqui na cidade. Prefeito Galileu, que é o homem do povo. Né? Galileu. Está na hora de sentar aqui, vereador, todo mundo, e rescindir o contrato da Copasa. Aqui, ó. Eu fiz aqui ontem, aqui, protocolei um projeto aqui, porque agora é o seguinte, porque nós, vereadores aqui, muita gente liga pra gente, só que o nosso poder é limitado. A gente tem aqui o poder de legislar. Então, nós temos poder de fazer o quê? É projeto mesmo pra fiscalizar esse serviço incompetente da Copasa. Então, o que, que aconteceu? A Copasa comentou com alguém aqui que ia faltar água logo no feriado? Comentou? Não. E o mais feio da Copasa é, além dela não divulgar que vai faltar água, ela não fala por que está faltando água, não, Janeiro. Ela não explica por que está faltando água, não. Ela não tem um pico de transparência com a população. Aí eu fiz um projeto aqui, que agora ela é obrigada, quando falta água, em 48 horas, divulgar para a população por que está faltando água. Porque se ela não fazer isso, ela vai ser multada. Porque tem que doer no bolso. Tem que doer no bolso, sabe? Então eu queria muito que os vereadores aqui aprovassem esse projeto, sabe? Porque é de suma importância, porque quando acontecer isso de novo, ela tem 48 horas para explicar para a população por que está faltando água. Chegou no limite. Aqui, ó. Não vem com essa não, ninguém tem que puxar saco de Copasa, não, senhor. A Copasa ela é igual. Aqui, deixa eu falar, ela só tá na cidade aqui para sugar. Ela só recebe. O que que ela deixa de útil para a população? O que que ela deixa de útil para a população? Que serviço prestado que atrás para a população? É deixa faltar. Aqui, ó. Vou repetir de novo. Ministério Público e Prefeito. Vou repetir para vocês. Três provas para rescindir o contrato da Copasa. Ela deixa faltar água, ela não trata da água, ela não trata da rede de esgoto. Então o que, é que tem que fazer com ela? O que, é que tem que fazer com essa Copasa de lixo? Jogar ela na rede de esgoto, mandar ela para longe. Entendeu? Aqui ó, Pará de Minas. Aqui ó, Pará de Minas é pertinho, é menor que Divinópolis. O prefeito conseguiu tirar a Copasa de lá, por que que Divinópolis vai conseguir tirar a Copasa daqui? Por quê? Por quê? Eu não tenho rapaz com essa empresa, não. Cleitinho, vai ficar pior, Cleitinho. Ó, se você perguntar a 100% da população de Vinópolis está satisfeita com a Copasa, eu tenho certeza que 101% vai falar que não está satisfeito. Ninguém está satisfeito. Sabe, o que aconteceu esse final de semana aqui foi literalmente a gota d'água. Acabou. Sabe? Então, ó, gerente da Copasa, secretário da Copasa, eu vou dar um intimato para vocês, se vocês forem homens, de resolver esse problema até amanhã. Sabe por quê? Porque se não resolver esse problema, eu queria fazer o seguinte, fazer manifesto com sair na rua, não, que fiz coragem de sair na rua, vamos entrar dentro da Copasa, não deixar a Copasa trabalhar mais. Sabe? Chega, chegou no limite. Ó, população, ó, vou falar para você, gerente da Copasa, você sabe o que eu tô falando para você, resolve esse problema. Tem esse negócio, não tem nada de falta d'água, não. Tem água aqui na cidade ainda. Sabe, não vem culpar a população, não. Arruma o raio dessa bomba. Arruma o raio dessa bomba aí, que o bicho vai pegar pro lado de vocês. Vocês não vão fazer o povo de bobo mais, não. Acabou, tá no limite. Acabou. Deixa eu ver aqui, me dá aqui. O que é isso aí? Informamos que em virtude de problemas eletromecânicos na unidade da captação da água do Rio Itapecerica, a posição de água da estação de tratamento do Rio Itapecerica encontra-se parcialmente prejudicada, e o que vem causando impacto no abastecimento da grande parte da cidade. Engraçado que quem tem que cuidar do Rio Itapecerica? Quem tem que cuidar do Rio Itapecerica? Então, não vem jogar a culpa na população no Rio, não, que a culpa é do vocês. A gente paga muito bem vocês para cuidar da nossa água. A gente paga muito bem vocês para cuidar da nossa água. Viu? Então, chega de larinha, chega de conversa fiada. Desde quinta-feira no feriado, vocês estão falando que a água vai voltar e que essa água volte amanhã. Que essa água volte amanhã. Viu? Ô, gente, só falar uma coisa para vocês. Eu fiquei sem tomar banho ontem também, viu? Tá falta. É. Ó, lá, deixa eu falar pra vocês. Lá no meu bairro, lá também, tá faltando água, viu, gente? Viu? Porque acha que a gente tem regalia. Acha que nós, vereadores aqui, não passamos o mesmo problema, não. E por Deus do céu, que lá no meu bairro, Jardim Betânia, se vocês perguntarem, tá faltando água. É. Eu acho que chegou no limite, chegou, a gente não tem. A população inteira de Vinópolis, Esplanada, Jardinópolis, todos os bairros estão com falta d'água, não tem paciência mais. e que esse gerente da Copasa, quem toma conta da Copasa aqui em Divinópolis aqui, toma um pingo de vergonha na cara e resolve esse problema. Que a população está engasgada, não aguenta mais. Ó, pode ter certeza de uma coisa, população. Desde quinta-feira que eu estou empenhado e com o carrapato para resolver isso. Mas infelizmente não depende só do vereador, não. Depende do prefeito sair da cadeira também e tomar atitude.
Então, mais dois minutos.
Mais dois minutos, senhor presidente. Aqui, ó. Quero agradecer todos os moradores do bairro Jardim Novo que estão aqui. Viu? Obrigado. Obrigado. Vai ter a resposta. Aqui, ó. Queria agradecer também aqui, até esse final de semana, domingo, foi a parada LGBT, e eu até aí estava convidado para ir, mas com essa falta d'água aí, eu fiquei o domingo inteiro correndo atrás de caminhão-pipa, né? E não teve como eu ir na parada LGBT. Quero mandar um abraço para o Marcelo, que foi o organizador do evento. O evento foi maravilhoso, e deixar aqui uma reflexão, sabe? Que primeiro que a coisa mais ridícula que existe no mundo é preconceito. Ninguém deveria ser preconceituoso, sabe? Eu acho que vocês, quem está me assistindo aqui, for preconceituoso, não julga uma pessoa pela opção sexual dela, não. Sabe? Julga a pessoa pela atitude, pelas obras dela. Sabe? Não preocupa com a opção sexual, não. Opção sexual é do direito da pessoa. Ela faz o que ela quiser. Então, a opção sexual é de menos. O que a pessoa precisa ter é respeito. O que ela precisa ter é atitude, é obra. Sabe? Então julga ela pelas obras. Não julga pela atitude, não. Outra coisa importante para finalizar, Janete. Até no início do ano a gente aprovou um projeto aqui. Se faltasse água, era para ter caminhão-pipa. Não é isso? É. Então tem... Vou deixar no meu Facebook o telefone da secretaria para ligar, para Divinópolis inteiro agora ligar, pedir o caminhão-pipa. Que já é lei. É lei. É obrigado a ter. Então vou deixar meu telefone no Facebook e Divinópolis inteiro pedir o caminhão-pipa até quando a água voltar. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Cleitinho e passo a palavra nesta tarde de hoje para o vereador Nonato.
Boa tarde, senhora presidenta, Janete. Boa tarde, colegas vereadores, público que nos assiste, funcionários dessa casa, meu assessor Maurinho e a todos que nos assistem pela TV Câmara e Câmara Net. Senhora presidenta, eu quero aqui, de antemão, parabenizar o sargento Elton, meu amigo particular, pela Transtolândia. Fiquei muito grato, sargento, porque eu pude aprender muito a respeito do trânsito também. E todas aquelas crianças que estavam lá, eu tive notícia também de crianças que pôde aprender e divulgar. Foi muito importante, foi muito positivo. E digo que deve acontecer mais vezes na nossa cidade e tenho certeza que agradou tantas escolas e muitos vão se interessar, se Deus quiser. Senhora presidenta, eu quero também aqui, em nome do executivo, agradecer algumas obras que os ofícios desse vereador têm sido atendidos e dizer que é o pouco que a gente tem feito nos bairros. Tem feito pouca coisa, na verdade, devido ao cenário que a gente está passando, político, crise. Mas nem por isso o executivo está parado. Alguns pedidos da gente têm sido atendidos e fico grato por isso. Mas o meu discurso nessa tarde não pode ser diferente também, a não ser a respeito da Copasa. O telefone desse vereador é um telefone público. O telefone que eu tenho já há mais de 12 anos e também recebi muitas ligações, muita reclamação. Né? Não foi diferente também no meu bairro. Um povo revoltado com essa empresa que está na nossa cidade. Quando a gente visita a Copasa, somos muito bem atendidos, mas nem por isso o que a gente quer é um resultado para a sociedade, um povo que precisa ser bem tratado, porque a água não está sendo de graça. O povo está pagando e está pagando alto, inclusive. Mas, como se não bastasse cobrar somente do executivo, tem também uma agência, a reguladora, que é a SAI. Precisamos cobrar também na SAI. E não só com ofício nem documento, se preciso for, formar aqui nesta casa uma comissão, senhora presidenta, e visitar também a SAI e cobrar delas também, né? A SAI, que é a Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais,
que vejo pouco falar nesta casa. Então vamos formar também uma comissão aqui, ir lá e visitar também e cobrar. Por que só de Divinópolis está com esse problema grave sobre a água? E a SAI, até enquanto isso, a gente não viu falar pouca coisa ou quase nada. Então eu me coloco à disposição a estar também visitando a SAI e cobrar também providência dela, porque ela também tem uma certa e grande responsabilidade, porque ela é fiscalizadora também da Copasa. Não é isso? E, engraçado, senhor presidente, é que na administração passada tinha um conselho gestor, o qual era formado por vereadores, formado por membros do executivo e também da sociedade civil, e que nessa gestão não tem. Então vai aqui uma dica ao nosso prefeito, que pegue vereadores aqui dessa casa, que alguns já se colocaram até à disposição, pega da sociedade civil, pega do executivo e forma um conselho para dar resposta à sociedade. Até porque eu cheguei numa conclusão que o nosso esgoto não vai ser tratado até em agosto de 2018. Já estou começando a acreditar, porque na situação que está hoje, em setembro, para a Copasa entregar todo o esgoto tratado até em agosto de 2018, só se acontecer um milagre. Só se for um milagre. Mas eu quero estar com os pés no chão. Eu prefiro acreditar na mão de obra. E isso não vai acontecer, senhores. Podemos nos preparar, porque eu acredito que a Copasa não vai entregar o esgoto, não vai entregar a água tratada para o nosso povo em agosto de 2018, que é o tempo conforme está no contrato assinado em 2011. Então nós já temos que tomar previdências, já precisamos nos preparar para que não se chegar 2018, em agosto de 2018, o mínimo que ela vai querer fazer é prorrogar o contrato. Então nós já temos que tomar previdência já imediato quanto a isso, porque o povo está pagando uma conta alta e não tem a água tratada e nem tem a água. Então a situação do bairro Jardinópolis, que é da minha região sudeste, eu que moro no Jardim dos Acácias, não foi diferente. Eu também, na minha caixa d'água também, não caiu a água, tive que regular no mínimo, tive que comprar água também, galão de água, porque senão também ficava sem banho, né? Então, chegou o momento de dar um basta. Não basta nós só ficarmos aqui, usar a tribuna, bababá, não basta nós ir lá na Copasa, olhar, ser muito bem atendido, e ficar por isso mesmo. É preciso nós tomarmos uma atitude imediata. Então, eu faço comunhão com os demais vereadores que usaram essa tribuna e precisamos dar uma resposta altuda para a nossa sociedade que acredita em nós. Estamos aqui para representar o povo. Aqui é união, senhores, dos 17 vereadores sem exceção. Se tiver alguma picuinha, alguma politicagem, se tiver algo pessoal, vamos deixar para depois. Porque o momento agora é resolver o problema da nossa sociedade que espera de cada um de nós. Senhora Presidente, é as palavras que eu tenho nessa tarde. Muito obrigado.
Agradeço ao nobre vereador Nonato e passo a palavra nessa tarde de hoje. Retorna a palavra para o vereador, vice-presidente desta casa, Josafá.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos e passo a palavra à próxima vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento o vice-presidente dessa casa, vereador Josafá, a todos os vereadores aqui presentes, aos moradores do bairro Jardinópolis, imprensa, assessores e todos aqueles que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns nesta tarde de hoje, os aniversariantes desse final de semana, Zé Luiz da Farmácia. Muita luz para você, que a gente possa estar pelo menos refletindo um pouquinho de tudo que você passa para as pessoas. Que você seja sempre essa pessoa iluminada. Ao Nego do Buriti, que são uma das pessoas que eu conheci mais simples, mais pura de coração e com uma vontade enorme de ajudar esse povo de Divinópolis. Para o Nego do Buriti também, meus sinceros parabéns. E lógico, eu não poderia deixar de falar aqui da Dona Maria Martins, que eu conheci com os meus 16 anos e onde eu conheci a política pela primeira vez, viu, Cleitinho? Trabalhando com a Dona Maria Martins. Então, a minha história com a Dona Maria Martins é de exemplo, de mulher, de fibra, de pessoa que vive realmente a caridade, que é extremamente importante e tem uma doação enorme em favor do próximo. Então, Dona Maria Martins, parabéns pelos seus 81 anos, que a senhora seja sempre essa pessoa maravilhosa que possa estar sempre servindo, não só o cidadão de Divinópolis, mas por onde a senhora passa em suas viagens. Também gostaria de falar ao tribuno Israel Augusto Carlos, Israel, eu fico muito feliz quando a gente vê um cidadão que acredita que realmente Divinópolis pode muito mais. Quando a gente fala de tanta tristeza, de tanta coisa difícil, de tanta coisa ruim que acontece na nossa cidade, vem você aqui com uma ideia que realmente é maravilhosa. Por que não a gente fazer da nossa ferrovia, que é tão grande, algo turístico? Por que a gente não ter aqui realmente algo que a gente possa trazer pessoas para cá para conhecer a cidade de Divinópolis através de um trem igual a gente tem em Tiradentes? Eu adorei sua ideia, pode ter certeza que eu vou te procurar. Nós vamos tentar trabalhar assim, vamos levar essa ideia aí para o nosso secretário para que ele também possa ver essa possibilidade. Afinal de contas, Divinópolis precisa de coisa boa e, acima de tudo, quem sabe um transporte alternativo. Afinal de contas, você pagar praticamente R$ 4,00 para andar somente a metade, realmente a gente está pagando o dobro, sendo que a gente não faz o serviço num todo. Também gostaria aqui de dar os parabéns ao Sargento Elton, viu, Sargento? Eu fiquei, assim, maravilhada com o projeto. Eu não conhecia, é forma lúdica, é uma forma de palestra, que eu falo que é a forma que a gente consegue chegar na criança, no adolescente. Eu particularmente adoro. Parabéns aí pela iniciativa. Também gostaríamos aqui de deixar os parabéns aí ao Padua Fernandes e à Cláudia. Nós estamos realizando, começou hoje, o curso de capacitação regional e proteção da defesa civil e mudanças climáticas. Eu estive lá hoje de manhã, lá no CIS, e realmente foi na ANVI, e realmente foi muito importante. Toda a defesa civil da região se preparando, se capacitando para ajudar a nossa população. O próprio nome já diz, defesa do cidadão. E é para ele que a gente tem que contar. Principalmente nessa época, onde a gente não pode deixar de falar aqui da quantidade de queimada que anda acontecendo. Divinópolis, com essa falta de água, ainda por cima tem tanto problema de pessoas inconsequentes colocando fogo em todo lugar. A gente não pode esquecer que existe lei. Existe lei, inclusive, que pune isso como crime de até 6 anos de prisão. As pessoas têm que ter consciência. A gente não pode ficar colocando fogo à torta e à direita. Nós sabemos que muitos donos de lotes são responsáveis por lote sujo, mas não cabe a nós pôr fogo no lote de ninguém, nem em terreno algum. Nós temos que ter consciência que a gente causa problema respiratório e que a gente prejudica a vida de muita gente. Então, fiquemos atentos. Nós temos que ser mais conscientes e não podemos colocar fogo em todo lugar. Também gostaria de falar da audiência pública de orçamento participativo. Você, líder comunitário, você, representante de bairro, participe desse orçamento. Você tem que indicar o problema da sua região, assim como o pessoal aqui do Jardinópolis tem feito. Se a sua região é saneamento, se a sua região está precisando de segurança, se é de escola, se é de posto de saúde, vamos reivindicar. E quanto à comissão de saúde, pode contar comigo. Nós não podemos deixar fechar nenhum. A saúde de Divinópolis já é precária para que a gente deixe fechar qualquer unidade. Temos que brigar para que isso não aconteça. E eu também não posso deixar de falar de hoje de um assunto que dominou esse final de semana. Nós, vereadores, não tivemos sossego. Vocês não tiveram água e nas nossas casas também não teve água, não. A Copasa está brincando com a gente já tem muito tempo. Vocês sabem que aquela água amarela que aconteceu há quase 20 dias atrás e que eu pedi aqui, dê desconto na conta das pessoas. Vocês têm que repor o dinheiro que foi gasto para lavar essas caixas d'água. E passa menos de uma semana, Copasa. Agora você me deixa todo o bairro de Divinópolis sem água. O cidadão não tem como lavar roupa, não tem como beber água, não tem como tomar banho. Aqueles que moram em casa grande, que tem caixa d'água grande, que moram em lugares que não faltaram água, não é porque não ia chegar água aí não, porque a caixa de vocês é grande, porque faltou em Divinópolis toda. Mandei para a Copasa, um e-mail, está aqui esse e-mail que fala o seguinte: a vereadora, primeira secretária, quer saber informações sobre o motivo da falta de água em vários bairros da cidade. Essa falta de água vem deixando a população altamente insatisfeita e sem qualidade de vida, dificultando suprir necessidade básica, como água para tomar banho e para beber. Nós requeremos informação e requeremos que essa água seja recolocada na casa do cidadão, que eles pagam por isso. E a resposta até agora foi nenhuma. E eu tenho aqui, foi mandado por e-mail, documentado. E até agora nós não tivemos resposta. Estou aguardando, senhor Ronaldo. Eu preciso dessa resposta.
Eu fui eleita, assim como os 16 que aqui estão, para representar o povo e cobrar o mínimo que a gente tem que fazer. E tem mais. A lei que foi alterada no início do ano, que já existia essa lei, eu só alterei o valor da multa, ela prevê o seguinte: pode acontecer um problema? Pode. Nós não somos Deus, não somos perfeitos. Aconteceu um problema no cano, um bairro ficou sem água, isso pode acontecer. Qual que é a obrigação da Copasa? Mandar um caminhão pipa imediatamente e encher suas caixas. Ela não avisa, ela não enche, ela não repõe a água, ela não está nem aí para o cidadão de Vinopolitano. Ela está achando que a nossa cara é um bando de palhaços, mas nós não somos. Nós não estamos aqui para brincar e faço das suas palavras, vereador Cleitinho, a minha. Não tive ajuda de emprego para ser eleito. Não devo nada para nenhuma. E pode ter certeza que enquanto a gente aqui estiver, o projeto do Edson de Souza tem meu apoio. Você foi no Ministério Público corajosamente, tem o nosso apoio, Cleitinho. E a população de Divinópolis tem o nosso apoio. Falta de água só pode acontecer por um motivo sério, avisado com antecedência, recolocado através de caminhão-pipa e recolocada a água em tempo certo. E se deixou faltar água, dê desconto na conta do povo. Tomem vergonha na cara. É o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento a Nobre Ju pelo seu pronunciamento. E retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos a palavra agora, queremos agradecer a condução dos trabalhos ao vice-presidente, à primeira secretária também, Janete. E passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui e parabenizar de uma forma bem especial os moradores do bairro Jardinópolis. O ato que vocês estão fazendo aqui hoje é de respeitar, de tirar o chapéu, porque vocês hoje são a voz de todos os divinopolitanos, né? Com esse desrespeito que a Copasa está fazendo com o nosso município. Eu trouxe aqui quero que se aproxime aqui um pouquinho. Lucro líquido da Copasa cresce 65,9% no primeiro trimestre de 2017. Como a prestação de serviço desse vai crescer ainda mais, porque ela não presta o serviço com dignidade para a comunidade. Igual a Janete falou aqui, e eu acho válido, não adianta o Ministério Público, a Prefeitura multar 200, 300 mil, e para onde que vai esse dinheiro? Quem está sofrendo com a falta d'água é a população de Divinópolis. Tem gente que está lavando, fazendo comida com água mineral. Eu estive andando aqui agora, fui um pouco conversando com os moradores do bairro de Adinópolis, eu achei um absurdo, uma desumanidade. Pessoas com carrinho de mão, com balde d'água, levando água no carrinho de mão, com caminhão-pipa e água suja. Um caminhão-pipa para atender aquela comunidade. Eles fecharam a rua, fizeram seu manifesto democraticamente. Então, pois é, e ainda foi barrado contra o manifesto que eles faziam contra a Copasa. Então, fica aqui a minha indignação, mais uma vez, contra a Copasa, e não é só na falta de tratamento de esgoto, com a falta d'água. A gente vê e recebe várias demandas. Quando a Copasa faz um buraco na rua, fica 15, 20, 30 dias, e tem uma lei que fala que a Copasa, dentro de 48 horas, tem que tampar o buraco, deixar do jeito que ela encontrou. E isso não faz, né? Então, chegou a hora mesmo, juntar os 17 vereadores num ato diferenciado, igual a ideia do nosso querido, que não está aqui, o Edson de Souza, ser válido essa passeata, esse manifesto contra a Copasa. Senhor presidente, hoje eu recebi no meu gabinete a visita da diretora Denise e a vice-diretora Simone, da Escola Municipal
Maria Fonseca Peçanha, a escola do bairro Paraíso, onde eles vieram me apresentar um projeto que elas querem implantar lá na escola, o projeto da Horta e Jardim. Fiquei muito feliz por elas terem me visitado hoje e quero falar aqui que vocês podem contar com o meu apoio, que é uma iniciativa muito bacana da parte de vocês, igual elas mesmas me falaram que são mais de 20 anos que elas trabalham na escola e quer ver daquela escola cada vez melhorando mais. Então fica aqui o meu carinho com vocês aí. No sábado eu estarei visitando esse projeto, que vai dar início nesse sábado, às 9 horas da manhã, plantando orquídeas dentro da escola, né? E futuramente, se Deus abençoar, a horta dentro da escola. Então, um projeto maravilhoso, vocês podem contar comigo aí. Senhor Presidente, queria aqui registrar, eu que já trouxe esse assunto na tribuna, sobre o fim das séries iniciais no Laura Epifânio. É um assunto que assombra a comunidade, a população não sabe o que está acontecendo na verdade, e do ano retrasado, que o Laura Epifânio oferecia 100 vagas para criança de 6 anos, que é para o primeiro ano, agora ela oferece só 50 vagas. Né? Então assombra lá conversas que o Estado quer acabar com as séries iniciais no Laura Epifânio. E nós, numa forma democrática, né, tentamos marcar uma reunião com o superintendente de ensino, professor Silvio, onde ele falou que não vai receber a comunidade, não vai receber o vereador, que é eles que vão decidir lá. Então, senhor superintendente, vocês não reclamam o que a comunidade vai falar, porque vocês não querem o diálogo, vocês não querem mostrar para a comunidade o que, que está acontecendo. Né? Então, eu participei de uma reunião lá na segunda-feira para discutir esse assunto com a comunidade. Desde o primeiro momento que nós tentamos uma reunião com o superintendente, entrei em contato com o deputado Fábio Avelar, onde o seu assessor Tiago tentou também novamente uma conversa, onde nós fizemos uma comissão de paz. Né? E eu estaria indo junto, o Thiago, assessor do deputado Fábio Avelar, também estaria indo junto, mas o superintendente disse que não vai atender e que não quer conversa com a população. Então vocês não reclamam dos boatos que vai acontecer. Né? Então nós fizemos um estudo, a minha assessoria, nós fizemos um estudo só no CMEI do bairro Interlagos, CMEI José Cristóvão. Está aqui o nosso estudo. Nós apresentamos para a Secretaria de Educação Municipal, para a Vera Prado. Né? Então, o levantamento que nós fizemos, o CMEI do bairro Interlagos, José Cristóvão, ele tem 70 crianças de 5 anos. Que ano que vem vai procurar uma escola de primeiro ano para continuar os estudos. 70 crianças. E o Laura Epifânio está oferecendo 50 vagas. A nossa pergunta para o superintendente, que ele tem, uma hora ele vai ter que vir para a população e falar o que, que está acontecendo, é aonde que vai ficar o restante das crianças. Nós estamos falando aqui de crianças de 6 anos. Onde está prestes elas ter que estudar longe de casa para atender os anseios aí do superintendente que não quer diálogo com a comunidade. Aí, nós fomos além. Nós olhamos ali no bairro Nossa Senhora das Graças. Nós visitamos também o CMEI Nossa Senhora das Graças, que tem 75 crianças no CMEI, que ano que vem vai para o primeiro ano, e o CMEI Anália Nogueira, que são 130 crianças que estudam ali e que vão procurar o primeiro ano ano que vem. Agora que eu quero que vocês me expliquem. São 270 crianças nesses 3 CMEIs. E nós temos ali o Gonçalves de Matos, no Nossa Senhora das Graças, que hoje oferece 75 vagas,
para crianças de primeiro ano e o Lauro Pifani querendo oferecer 50 vagas. Então, são 125 vagas para 270 crianças. E o superintendente de ensino, professor Silvio, não quer dialogar com a comunidade. Estou aqui, senhor presidente, e pedi a minha assessoria agora, nesse momento, e eu vou levar esse caso no doutor Cazé. O doutor Cazé é um profissional muito competente, promotor da infância e juventude, porque eu acho que esse caso tem que ser discutido com ele também. Nós temos, com certeza, levar para ele, porque nós estamos falando de criança de 6 anos. Criança que vai largar um bairro, uma escola, perto da casa dela, para estudar longe. E segundo a Vera Prado, já disse que o município não dá passaginha, vale transporte, na zona urbana do nosso município. Então, está assombrando a comunidade essas dúvidas, as reuniões que tem dentro da escola. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Os professores estão com medo de falar, na verdade, o que está acontecendo. E, igual eu falei, quando a gente procura o diálogo, ele não vem. Então, essa tribuna foi feita, foi para isso. Vocês podem ter certeza que agora só tem mais 2 minutos. Eu vou falar hoje, vou falar quinta, vou falar na outra terça, vou trazer aqui todos os dias, porque nós precisamos de diálogo. Quem corta o diálogo é porque está errado. Vocês vão ter que explicar e vou levar, igual falei, ao doutor Cazé esse problema, onde mais de 100 crianças vão ter que largar o bairro próximo, a escola próxima, para estudar longe de casa. E nós estamos falando de criança de 6 anos. Não é adolescente, não é adulto, não. Aí, ó, tá vendo? Então é um caso que está acontecendo na cidade inteira. E nós não podemos aceitar, não podemos deixar. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos a fala do nobre vereador César Tarzan. E em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, profissionais da imprensa, assessores, servidores dessa casa, especialmente cumprimento os moradores do bairro Jardinópolis, e nas pessoas desses moradores eu quero também cumprimentar e pedir licença a você que está em casa para entrar no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja acompanhando os nossos trabalhos, também pela internet, pela Net Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas. A todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, 2 assuntos me trazem hoje a essa tribuna. Eu preciso reportar uma denúncia muito séria que nos foi trazida com relação a irregularidades, situações criminosas que estariam acontecendo no nosso camelódromo. E o outro assunto é esse que tomou conta de toda a cidade e que tem trazido angústia, ansiedade, tem provocado indignação, inconformismo, revolta. E eu estou falando de pessoas de bem, de pessoas trabalhadoras, de pessoas sérias, como estas que estão aqui em nosso plenário nesta tarde, que eu faço questão de que possamos novamente focalizar essas pessoas que estão aqui. São pessoas do bem, são pais de família, são mães, são crianças, pessoas responsáveis e de uma forma respeitosa, democrática, cívica, vem trazer na casa do povo uma insatisfação que é generalizada. Essa situação da Copasa com Divinópolis já passou do limite. Essa situação da Copasa com Divinópolis é um desafio público reiterado às nossas autoridades e ao povo de Divinópolis. O que está acontecendo é uma queda de braço, em que parece que tem gente rindo da inoperância, da inércia de uma cidade que convive com os desmandos,
que convive com uma situação absurda, que muito além de desrespeitosa, é desumana. E motivos para a rescisão desse contrato já sobram. Então chegou uma hora agora, eu não estou nem apelando para a questão da responsabilidade social, do compromisso social que essa empresa já demonstrou que não tem, porque se tivesse, esses responsáveis pela empresa seriam os primeiros a se colocar à frente na tentativa de pelo menos amenizar, trazer um alento para a população, e nem para isso servem. Olha, a Copasa arrecada aqui em Divinópolis a maior arrecadação de Minas Gerais, com as ressalvas proporcionais da população, mas Divinópolis representa para a Copasa em Minas Gerais a maior arrecadação, e mesmo assim esse povo não tem o respeito com essa cidade. Exploram os nossos rios livremente como querem. Exploram o rio Itapecerica, exploram o rio Pará, e a contrapartida não acontece de forma condizente nem respeitosa. E isso não é de agora. É uma situação que já acontece todos os anos. Não fazem nem a comunicação prévia. Gente, essa desculpa de que é problema operacional, essa desculpa que é uma limpeza na máquina, essa desculpa que está fazendo um reparo, não. Isso ninguém aceita mais. Porque essa empresa arrecada milhões, ela tem que ter um plano B. Ela tem que ter um projeto, um plano alternativo para não deixar a população desprovida daquilo que é básico. A água é vida. E privar as pessoas da água é muito sério. É uma irresponsabilidade tamanha. E aí, seu prefeito Galileu Teixeira Machado, prefeito que tem demonstrado ao longo da sua história, da sua folha de serviços, um prefeito de 85 anos de idade, mas que parece um jovem administrador pelo seu empenho, pelo seu dinamismo, pelo seu trabalho e pelo seu comprometimento com aqueles mais pobres. Essa sina é o histórico do prefeito Galileu. Sempre se posicionou ao lado daqueles que mais precisam. E agora, seu prefeito Galileu, quem sabe no seu terceiro mandato, foi obra de Deus colocá-lo na prefeitura para resolver uma situação crônica, uma situação que não pode mais perdurar. Está todo mundo vendo, está todo mundo assistindo de forma passiva, o que nos causa estranheza. Então, não só o seu prefeito, mas os 17 vereadores que já têm se posicionado de forma enérgica, e tem que ser assim mesmo. Olha, representante do Ministério Público, eu confio, eu acredito nos nossos promotores, na seriedade do profissionalismo, na competência dos nossos promotores, mas alguma coisa tem que ser feita, gente. Nem que seja preciso acionar autoridades outras em Belo Horizonte, nem que seja preciso procurar outras formas de chegar e fazer chegar aqui. O que não pode acontecer é essa inércia, essa passividade, e essas pessoas aqui com crianças poderiam estar em casa agora nos seus afazeres, poderiam fazer tantas outras coisas, mas estão aqui reclamando e lutando por toda uma cidade. São pessoas que estão privando das suas próprias vidas, pessoas que estão certamente com as contas em dia. A conta da Copasa está em dia, porque se não estivesse, o lacre já teria sido colocado. Então é um serviço que é cobrado que não é prestado. Olha só o motivo para a rescisão. O tratamento do esgotamento sanitário não acontece e nem vai acontecer. Todo mundo sabe disso. Não precisa ser técnico. Qualquer leigo sabe que o andamento dessas obras não será finalizado no ano que vem, conforme foi pactuado. Então, senhor representante do Ministério Público, o Ministério Público que tem dado lição para o Brasil, o Ministério Público tão atuante, o Ministério Público que tem resgatado a confiança da população, sobretudo em tempo de crise institucional, de desconfiança com tanta situação acontecendo nesse país, e a Polícia Federal e o Ministério Público trazendo um alento, quem sabe aqui em Divinópolis, em nossa comarca, senhores promotores, não é? Possamos dar um passo importante para resolver uma situação crucial do nosso povo e da nossa gente. Motivos não faltam. Aqui muitos deles já foram elencados, o próprio vereador Cleitinho já colocou com muita propriedade e tantos outros vereadores também já o fizeram e realmente é o que está acontecendo. É uma situação desrespeitosa e muito além disso, desumana, que não pode perdurar. Que possamos todos nos unir, independentemente das questões político-partidárias, das preferências dos grupos políticos, é uma questão essencial de vida. Portanto, todos nós, todos os partidos, de todas as nuances, mais um dia, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Todos nós devemos estar juntos em favor de Divinópolis. Não é uma bandeira de um vereador, não é a bandeira de uma pessoa só, é uma causa pública, coletiva de todos nós. Vamos provocar uma vez mais o Ministério Público e o faremos documentalmente, muito embora entendemos que o Ministério Público deve agir de ofício, tem elementos, tem razões, tem motivações e esperamos que haja esse posicionamento do Ministério Público, a quem nós respeitamos, a quem nós confiamos muito, não é? Eu sou filho de promotor de justiça, conheço bem o Ministério Público e sei que esse pessoal presta um serviço indispensável para a nossa gente, para o nosso povo. Portanto, aqui uma vez mais eu digo do meu respeito e da minha admiração, do meu apreço ao trabalho do Ministério Público, que nessa hora vai ter participação fundamental. É claro que a gente vai depender da manifestação do Poder Judiciário. Eu sei também que já há ações em curso, algumas que foram indeferidas estranhamente, mas precisamos de ter clareza. Não basta só ajuizar e ficar escondido e ficar quieto. Vamos mostrar com transparência por que foi indeferido. Vamos apresentar, vamos provocar e com transparência mostrar por que a coisa não está acontecendo. Eu acho que isso que a população espera. É isso que a população aguarda de todos nós. Infelizmente não tenho tempo para falar da questão do camelódromo. Tenho aqui a denúncia e na próxima reunião eu vou entrar nessa questão do camelódromo, que é uma situação também vergonhosa para Divinópolis e que tem que ser enfrentada. Finalizo, meus caros moradores do bairro Jardinópolis, agradecendo a vocês pela presença que ilustrou, que enriqueceu a nossa reunião e que nos trouxe mais responsabilidade. Estamos juntos para resolver essa situação que é vergonhosa e não pode perdurar. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e boa tarde a todos, senhor.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador Marcos Vinícius e em seguida passarei a palavra, a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa usar a palavra.
Cumprimento o pronunciamento do nobre edil Marcos Vinícius e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, uma boa tarde. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma bem especial os moradores do bairro Jardinópolis que vieram à Casa do Povo para poder falar em nome de todos os divinopolitanos que passaram mais de um final de semana sem água nas suas casas. Eu também me sinto representado pelos moradores do bairro Jardinópolis, uma vez que na minha casa, no bairro Nossa Senhora das Graças, desde sexta-feira à tarde nós não temos água também. Tivemos que no final de semana ir para a roça, para a casa do meu pai, para a gente tomar banho, fazer higiene pessoal. Então eu quero aqui começar a minha fala repudiando os trabalhos que essa famigerada Copasa oferece para a nossa cidade. Haja visto que eu sou um dos vereadores dessa casa hoje, é, modéstia à parte, o mais antigo nessa casa, com 5 mandatos consecutivos, e eu tive a felicidade, no dia que tinha um projeto tramitando aqui para entregar o esgoto para a Copasa, eu dar o meu voto contrário. Por que eu dei o meu voto contrário?
Eu dei o meu voto contrário porque eu sabia que a Copasa praticava um péssimo serviço com relação à água. E eu não daria meu voto para ela para poder pegar o serviço do esgoto. Mas, infelizmente, o povo tem que conhecer mais dessa casa. Porque muitos dos que bate no peito e diz que está aqui representando o povo, muitas das vezes não está o fazendo. Muitas das vezes votaram a favor das grandes empresas e não a favor do povo dessa cidade, que merece todo o nosso respeito. E eu tenho aqui a hombridade de dizer que todos os projetos que vieram nessa casa, principalmente projetos relacionados à Copasa, eu votei contra, porque sei que é uma empresa irresponsável e que não cumpre com seus compromissos. Eu quero aqui nessa tarde hoje, senhor presidente, voltar mais uma vez a falar no assunto Copasa. Essa Copasa, que é uma empresa irresponsável e que alguns dias atrás nós estávamos vendo a cidade reclamar de uma água barrenta, uma água fedorenta, que foi entregue ao cidadão para o consumo, e até hoje não esclareceram para a população se essa água tinha uma boa qualidade para o consumo humano. Todos os cidadãos que receberam essa água ainda estão duvidosos, porque ainda não tem certeza o que foi que aconteceu, se aquela água realmente estava pronta para o consumo, ou se aquela água barrenta, fedorenta, não servia para dar nem para animais, mas chegou à casa do cidadão para poder o cidadão usar daquela água. E a Copasa não se explicou, saiu de fininho, esquivou, como diz na gíria popular, esquivou de banda, mas não justificou o que foi que aconteceu. Isso foi nos dias, entre os dias 23 e 27 de agosto. Agora, senhor presidente, eu fico olhando. Poucos dias depois, nós deparamos aí com a falta d'água. A falta d'água, senhor presidente, e a justificativa da empresa Copasa é que estavam fazendo correção em uma das bombas de captação do Rio Itapsirica. A Copasa, esse é o trabalho dela. Ela tinha que fazer todos os reparos de qualquer serviço sem prejudicar qualquer que seja o cidadão que paga suas contas em dia. Hoje eu conversava sobre esse assunto com uma pessoa e ela me mostrou duas contas com vencimento em agosto. Uma paga. E a Copasa estava cobrando dela novamente a conta. Tinha uma outra conta. Eles não estão vendendo para a gente o produto que eles vendem para a gente, eles não estão entregando. E estão cobrando a conta duas vezes. Empresa irresponsável. Empresa irresponsável. Aqui, nós vimos aqui que praticamente quase todos os bairros da cidade ficou sem água. Eu quero aqui, em nome dos moradores do bairro Jardinópolis, que estão aqui representando todos aqueles que ficaram sem água, falar aqui do bairro Jardim das Acácias, do bairro Floresta, do Quintino, do São Roque, Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Padre Eustáquio, Nova Fortaleza 2, Dona Rosa, Vale do Sol, Santa Rosa, Belvedere 2, Realengo, Bom Pastor, Santa Lúcia, Dona Quita, Ermida e outros. Foram vários os bairros que não receberam água nesse final de semana. Puxa vida! Como que nós temos que aguentar uma empresa irresponsável? Ainda bem que todos os votos que eu dei nessa casa foi contra essa famigerada empresa, essa empresa irresponsável, que rouba o cidadão. O que ela está fazendo é roubando. Porque se eu vendo o produto e não entrego, o que eu estou fazendo com o povo? Passando o povo para trás. Então, na realidade, eu quero aqui, em nome de todos esses moradores, repudiar o tipo que a Copasa atende nos seus trabalhos de esgotamento sanitário e água. Esgotamento sanitário não existe. Água, falta água quase todos os dias, em quase todos os bairros. E eu peguei aqui, para desencargo de consciência, eu peguei aqui o contrato de concessão da empresa Copasa com a cidade de Divinópolis. Primeiro, eu fui, são direitos da Copasa. primeiro direito da Copasa, praticar tarifas e preços conforme resolução normativa. Segundo, cobrar dos usuários todos os débitos vencidos e não pagos. E aí tem vários, mas eu quero exemplificar outros das obrigações do município. Primeiro, manifestar a não concordância na continuidade do contrato 2 anos antes do término do prazo contratual, se for o caso. Essa empresa já quebrou todos os limites desse contrato. Eu aqui, como filiado do PMDB, queria chamar o Galileu, prefeito que eu admiro, homem da minha confiança, meu amigo, para ter coragem de pegar esse contrato aqui e ver que ele foi quebrado várias vezes e dar o pé no traseiro dessa Copasa. Essa Copasa merece levar o pé no traseiro. Ela não é digna de continuar servindo os divinopolitanos, uma vez que ela já quebrou o contrato em vários itens. É isso, senhor presidente. Eu quero continuar. Dá mais alguns exemplos aqui. São obrigações do usuário pagar pontualmente as tarifas e preços cobrados pela Copasa pela prestação do serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Pagar pontualmente, mas pela prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, nós não temos serviço de abastecimento de esgotamento sanitário. E o abastecimento de água, ele serve a cidade nos dias e na hora, nos momentos que eles querem. Então, nós estamos pagando por um serviço que não existe. Se o serviço não existe, senhor presidente, esse contrato ele precisa ser cancelado. Precisamos de fazer o cidadão de cidadão, porque a Copasa está fazendo cidadão de palhaços. Estão fazendo o povo de bobos. E eu quero aqui repudiar essa atitude. Esse contrato aqui, eu já li ele várias vezes. Quem dera se eu pudesse ler ele aqui, para todo mundo ouvir o que é que ele fala. A maioria das vezes, o cidadão só tem deveres. Direito é uma mixaria, é quase nenhum. E o contrato foi feito pela própria Copasa. Infelizmente, alguns dos que passaram pela prefeitura e que falaram que causaram bem para a nossa cidade, causaram maior prejuízo para essa cidade. Não só lá no Executivo, mas aqui no Legislativo. Tem muitos que causaram prejuízo para a nossa cidade. Mas é o povo que precisa de folhear os anais dessa casa para saber quais são aqueles que estão aqui falando ao léu ou falando a verdade. Porque meu pai já falava, quem fala a verdade não merece castigo. Se o povo procurar nos anais dessa casa, vai ver quais são aqueles que estão aqui dentro dessa casa a fazer bem para o cidadão e quais são aqueles que estão aqui a fazer mal para o cidadão. Mais 2 minutos, senhor presidente. E para encerrar, senhor presidente, mais uma vez, os moradores lá do bairro Jardinópolis disseram que mandaram um caminhão-pipa levar água lá, foi para o campo de futebol e que os moradores tiveram que ir com o balde. Nós não estamos no deserto. Isso é uma falta de respeito. Falta de respeito da parte dessa famigerada Copasa. Para encerrar, senhor presidente, eu queria aqui cumprimentar o tribuno. Eu não o cumprimentei, o tribuno Israel de Castro, que veio aqui falar de assunto interessante para a nossa cidade. Falou na criação do transporte ferroviário de passageiro ou metroviário para atrair turistas na nossa cidade, criar linha verde ou amarela para o cidadão pagar por aquela quantidade de transporte que ele usa e que é o mais correto. As ideias deles, os pensamentos deles são muito bons. É preciso que alguém que passe pelo Executivo tenha coragem de comprar suas ideias. Eu quero aqui parabenizá-lo e dizer que as ideias deles são bacanas. Precisa de alguém comprá-las para poder entregar para o povo como benefício. E aqui cumprimentar também a mãe Elaine, lá do bairro Santa Lúcia, que ela veio agradecer, mandou agradecer o vereador Cleitinho, vereadora Daíra Otaviano, por solucionar um problema junto à Secretaria de Educação com a Vera Prado, com relação ao semeio Rafael Nunes, lá do bairro Santa Lúcia. Então, essa mãe, mais outras que estiveram ali, tinham alguns direitos que e, supostamente seriam retirados, mas a secretária de Educação manteve todos os direitos diante dos moradores daquele bairro Santa Lúcia. E para encerrar a minha fala, senhor presidente, parabenizar os moradores do bairro Jardinópolis, porque hoje eu também me sinto representado por todos eles. Muito obrigado pela cessão da palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Antes de passar para a segunda parte dos trabalhos, eu gostaria de dar uma pequena explicação aqui. O vereador Edson Souza, que não se encontra presente, fez alguns questionamentos aqui com relação à aprovação do projeto de lei que aprovou as contas do ex-prefeito Vladimir nessa casa na reunião passada. O que eu queria dizer que no uso de nossas atribuições como presidente, o que foi feito naquela reunião foi apenas o que deve ser feito, que é cumprir o regimento e a lei orgânica do município. O projeto foi aprovado, ele foi colocado em votação diante de todas as atribuições legais dessa casa e constitucionais. Então, para maior esclarecimento, ele disse que vai nos oficializar, nós vamos aguardar o seu ofício e vamos respondê-lo por ofício, mas dizer ao cidadão que nada foi praticado aqui ilegalmente, porque todos os atos dessa casa é regido pelo regimento interno e pela lei orgânica do município. Tanto é que tudo correu dentro da legalidade e dentro da constitucionalidade. Passo agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não há projetos na pauta da ordem do dia.
Não havendo, passo à terceira parte dos trabalhos. Quero nomear uma comissão especial, número CM014/2017, para emitir parecer ao veto total apresentado ao projeto de lei complementar número CM001/2017. Quero nomear os vereadores Cleitinho, Sargento Elto e Nego do Buriti para compor essa comissão. Quero também nomear uma comissão especial para comissão CM015/2017, para emitir parecer a proposta de emenda à lei orgânica municipal número CM006/2017. Quero nomear os vereadores, vereadora Janete, vereador Nonato e vereador Ademir. Não havendo mais assuntos a tratar nessa reunião, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, das pessoas, dos cidadãos que nos visitam nesta casa, mais propriamente aos moradores do bairro Jardinópolis, aos cidadãos que nos assistem, agradecer aos servidores desta casa e em nome de Deus encerro. Não estando presente, eu não estava na condução dos trabalhos, quando o vereador pede um minuto de silêncio, tem que estar escrito aqui para que eu possa falar o nome da pessoa. Mas na próxima reunião, nós colocamos um minuto de silêncio para o pedido do vereador que ora não se encontra presente. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.